totally insane. We used to talk for hours. Gente, segunda parte do nosso maravilhoso, cremoso, crocante com calda de chocolate. Podcast dos Upfronts 2012-2013. 2013 por quê? Porque na mid-season continua e a gente reitera. Estamos na summer season, fall season em setembro. Mid-season a partir de janeiro. Estamos educando o nosso público que é cego, não é mesmo, Léo Oliveira?
Que é cego. E assim, Camila, é importante explicar que a gente está aqui ao vivo no Upfront, porque o nosso avião caiu dentro do evento e a gente sobreviveu, mas Creaker Rich is dead. Pois é. E a gente só achou a gravação de Liazinha, né? Dizendo que o Lu é irmã dela. A gente não tá esperando explicações. Depois daqui a gente vai ter um papo sério com o Lu.
Exatamente. Contrato que o Lu ainda está sob júdice. Mas olha, pra nos ajudar nessa conversa maravilhosa, temos aqui sempre essa pessoa distingente, né? Érica Ribeiro, sempre efusiva, né, Érica?
Opa!
Viram? A gente, pessoal mais feliz na podosfera que é Érica Ribeiro, gente, podem ter certeza. E a gente continua aqui com a cota dos pobrinhos, né? E mano, lá do Caldeirão de Série, que é a pessoa que produz todo esse material que a gente tá usando, porque a gente é vagabundo e roubando o site.
Olá, cara. Que bom estar aqui de novo, né? A gente gravou ontem, né? Todo mundo foi pra casa, dormiu, e agora estamos de novo aqui, trocando de roupa,
aí,
pra gravar
uma
nova parte.
Exatamente.
Segundo dia do Upfront.
É tipo videogame com a Angélica, que tipo.
Eu ia dizer isso, cara, tu leu minha mente.
O Léo tá com esse poder agora, você não acredita, viu?
E aí, eu tô com medo agora, então cuidado que eu vou pensar.
É o seguinte, primeira parte a gente falou da maravilhosa Fox, né? Falamos da CBS, NBC. E sobrou o que agora? Sobrou ABC e nosso canal favorito, CW. Aliás, CW, né, Léo? Neném.
CW.
E primeira emissora, a gente continua com o mesmo sistema, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, moedinha pra quando é bom, e se não der moedinha explode, mas podemos dar granada, dinamite. Tem um aqui que eu vou dar até o ogivo nuclear nessa aqui. Eu já vou ter.
Nossa.
É, nem tá foda, né?
É bom mesmo, hein?
Isso é muito bom. E aí a gente tem sempre a ABC, que é aquela emissora que gosta de nos surpreender, né? Que ano passado a gente achou que ia ser a maior bomba do Faustino, que ia vir trazer aí Once Upon a Time. E, na verdade, Once Upon a Time acabou sendo, pelo menos pra mim, a coisa mais legal da Faustino. Foi a série que eu mais gostei. Mas, em compensação, veio The River, que eu achei que ia ser a maior merda e foi mesmo.
Pô, mas veio o Revenge também, né? Que eu falei que ia ser bom naquelas e a galera louca.
É louca. O Revenge. Então, vamos lá. Como é que fica aí, ABC? Temos aí segunda-feira com Castle, terça-feira com Happy Ending, Don't Trust the Bitch em Apartment 23 e Práticas Privadas. Na quarta-feira, The Middle, Suburgatory, Modern Family, The Neighbors e Nashville. Na quinta-feira, Last Resort, Grey's Anatomy e Escândalo, aquela série de Gus. Sexta-feira, a partir de novembro, hein, galera? Antes não. Last Man Standing em Malibu Country. E domingo teremos Once Upon a Time, Revenge e 666. Park Avenue.
Só fazer uma observação.
Faça.
Quem tem a ideia? Quem olha assim, olha, vamos ver nossa grade. Vamos pôr na tarde uma série família, uma série amor. Vou colocar Revenge depois. Tipo, gente.
É, mas é novelão, neném.
É, eles
novelão.
Querem pegar o novelão que era Desperate.
Ah, não
é sei. Verdade, é verdade.
Não que eu concorde, mas eu entendo a lógica da coisa.
Trocaram Revenge de dia, não era de domingo, né?
Era não, não era.
Era de quarta.
É de quarta-feira. Aí nós temos as séries que ficaram para 2013, quer dizer, aquelas que só estreiam na mid-season, que a gente já falou o que é.
É em janeiro.
Exatamente, a partir de janeiro, gente. How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life, The Family Tools, Mistresses, Head Widow e Zero Hour. Séries renovadas, Butterproof, Castle, Don't Trust the Beach in Apartment 23, Grey's Anatomy, Happy Ending, Last Man Standing, The Middle, Modern Family, Once Upon a Time, Práticas Privadas, Revenge, Escândalo e Suburgatório. Canceladas ou encerradas, tivemos a maravilhosa Charlie's Angels, Desperate Housewives, que deixa muita gente aí órfã, né? Tivemos também a maravilhosa, essa maravilhosa Good Christian Bell, que foi cancelada. Menace, essa série outra, muito boa. Missing, que a gente não sabe se foi cancelada até hoje, mas a gente tá dizendo que foi.
É, a gente com base no Twitter, né?
É, temos aí o Work e The River, série favorita de Érica Ribeiro. não é?
Eu tava assim, de fato, é Desperate mesmo.
Né? É, só Desperate, deixa um buraco no coraçãozinho das pessoas, né? Eu não vi, mas...
E assim também...
Fala, Erika.
Não, e assim também, prática privada, renovada e cancelada pela metade, né?
Isso, e a Edson vai sair, hein, gente? Prepara o coraçãozinho.
Vai ficar mais privada do que nunca. É. Ó, a ABC vem sempre com uma caralhada de série. Nós temos 10 séries novas. E a primeira série que a gente vai comentar é Malibu Country, né? Que é essa série que...
SOS?
É uma série muito, muito, muito boa. Que é sobre uma
Só
mulher.
Não, né?
É, uma mulher traída pelo marido. Uma, né? Mulher traída pelo marido. Olha que novidade. Que a deixou praticamente sem um centavo no bolso. É, ela se muda com os 3 filhos e a mãe de Nashville para o único imóvel que sobrou, uma pequena casa em Malibu. Lá, ela tentará recomeçar a vida e investir em sua carreira musical. No elenco, nós temos a Ziba McIntyre, que é uma famosa cantora de country, que tem 80 anos, mas continua querendo pagar de 40. Lily Tomlin,
que teve uma série com o próprio nome, né?
Era ótima. Ziba, né? Temos aí a Sarah Rule, Julieta Angelo, Justin Francis, Jay Rodriguez, aquele cara do Queer Eye for the Expert Guy, Culture, Jay Rodriguez, Owen Teed, Jeffrey Norden, produtores Kevin Abbott, Reba, a própria Reba, a Mindy Schutlis, mas uma caralhada de gente que a gente não sabe quem é, não importa. Assim, gente, Reba é famosa pra cacete. Inclusive, a pessoa ama essa mulher, o cabelo ruivo dessa mulher. Eu acho que vai ser uma merda. Eu, Camis Barbieri, não veria jamais Malibu Country, porque eu não gosto de areia com música country, eu acho que não combina. Mas eu acho que vai ser tipo Last Man Standing e vai ficar na grade.
Gente, mas... olha só, eu achei que ela, a premissa dela é todas avessas, né? Tipo assim, é uma mulher traída tal, aí ela mora em Nashville, mas o único imóvel que sobrou é em Malibu, tipo... Será que não é mais fácil ela vender a casa em Malibu e
isso,
comprar uma
tipo,
ideia?
Ela vai sair do fim de mundo pra ir pro lugar que é praia, sedução, né?
E caríssimo. Aí depois lá, ela vai inventar de fazer uma carreira country em Malibu, porque ela não tá em teste, viu? Não...
Mas tem, porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Mais pra frente, a gente vai falar de uma outra série da ABC, que é Nashville também, Nashville. Que não é grande o suficiente para o talento de Ribazinha. Misturado com talento daquela menina do Heroes, daquela outra mulher que atuou com os olhos. Então, nem né, é por isso. Ponizinha Britton, entendeu? Por isso que Ribazinha teve que ir pra praia.
É, né? Era melhor botar essas quengas na praia que Ribazinha, não é tudo bem.
Por que eu gosto dessa promo? É o tempo todo ela falando mal do marido, tocando de fundo. Stand by your man. Que merda, cara.
Ai, cara, não sei. Porque...
Não, não dei não, acabou.
Além de Ribinha... Tem no elenco Sarah Rue, maravilhosa, que é uma pessoa que perdeu, né, 2/3 de seu peso em um ano, assim.
É verdade.
Não sei como essa mulher fez isso. Só que aí que tá, Sarah Rue fez uns episódios de Rules of Engagement, né? Que é o maior sucesso do TV.
É a minha série favorita, né?
Isso, então eu fico pensando, tem Reba, tem Sarah Rue, cara, e tem Lily Tomlin, que é essa velha horrorosa que fazia das três rosais, eu acho que vai fazer sucesso, porque... Eu não sei, as pessoas têm uma coisa com essas três, pelo amor de Deus.
É, não, e outra, vai ter pirulito de maconha, né, Nen?
Vai. Ai, verdade, menina. Aí sim, hein?
E aí, o que você achou, mano? Fala, pode abrir seu coração pra nós.
Ah, não. Nenhum centavo. Eu ainda roubo se vocês colocarem algum.
Mas nem apostar que os outros vão gostar, mano?
Ah, não. Aí você aposta, né? Porque eu gosto do pessoal meio duvidoso, então...
Alguém vai ver, né?
Alguém vai ver, alguém vai gostar, alguém vai postar as fotos da Reba como foto do Twitter e tal, mas... Enfim, não. Country uhum. Mesmo, só vou encarar o Country só porque tem a Connie Britton na próxima série, então tudo bem. Eu não suporto sertanejo americano.
E aí, o...
Ai, é difícil também falar. Eu acho que não vai rolar, não. Meu, essa Reba já teve uma série de 6 anos. Não é possível que ainda tenha coisa pra ter sucesso mais. Não sei, eu acho que não vai
mas
frente,
nem
não.
A vida dela como ajudante do... Ai, qual é o nome daquele homem? Que é o nome dele lá do The Voice, gente?
Do Blake?
É, essa mulher não tá... Ser ajudante de Blake no The Voice não tá rendendo pra Reba.
Não, mas eu não tô querendo dizer que ela é ruim como cantora. Quer dizer, eu não gosto de country, mas... Tô com outra série, sei lá, eu acho que não vai pra frente.
E não tem Joana Garcia, né, Elu?
Não dou mais.
Acho que ela podia ter tentado fugir um pouco do clichê dela, assim, a cantora canadense, sei lá, faz uma série, mas inova um pouco, né?
Ah, mas aí é que tá, mano. Eu acho que justamente o grande mote dela é investir no que ela realmente é. Porque eu acho que aqui no Brasil, Reba, Malibu Country talvez não seja bombante. mas acho que o público americano vai aprovar. Eu não tô falando por público brasileiro, eu acho que o público americano vai gostar mais espero do que nós.
Ah, mas como eu não tô me baseando no público americano, não. Bom.
É assim, eu não vou dar mais.
Eu acho que essa...
Eu penso no público daqui, tipo assim, porque, né? Tipo,
não, mas assim, é como falou, tem Last Man Standing, faz sucesso, sim. Faz sucesso porque tá no ar, tá renovado e tal. Então pode ser que seja mais uma série desse estilo, assim, que vai ficar e...
É, lá também,
acho que
né?
Eu nunca vou assistir um episódio na vida, nem...
É, exatamente.
Mas é comédia de meia hora?
É.
Ah, então vai vingar. Não tinha, eu tinha dúvida por achar que era drama, mas
não,
então
é comédia.
Situação,
é sitcom, é bobagemzinha. Eu vou dar moeda, assim, não porque eu gosto, eu vou dar moeda porque eu acho que vão os americanos vão ver.
Eu coloco moeda com a mão com nojo.
Assim, eu também, exato.
Eu vou, não vou dar não, porque eu cometi esse erro com isso, em achando que o pessoal ia amar ver aquela Kenga lá, velho, ficar toda acabada, carcomida, procurando filho pelas boates, né, tomando bons drinks. Eu não uhum. vou cair nessa de novo, não. Tô fora. E é do mesmo produtor de Let's Men Standing, né?
Ah, então vai vingar.
Vai vingar, né? Certeza que vai. Ó, próxima série é...
Mas assim, no final explodiu, né? Porque só nós dois...
É, explodiu porque só nós dois dava um centavo, né, por riba. Então vamos lá, próxima série é uma das séries, eu sei que o Mano gosta muito dessa série, mas vamos ver o que ela trata primeiro. O nome é The Neighbors, Os Vizinhos, e a premissa é a seguinte: uma comédia centrada numa família que se muda para um cobiçado condomínio de New Jersey apenas para descobrir que todo o bairro é composto por alienígenas disfarçados de humano. Muito bom esse plot. No elenco temos Lenny Venito, que não é o Danny DeVito. Temos Jamie Gantz, Simon Templeman, Fox, Ogloglodoy, Tim Joe, Mark Charles, Isabella Cramp, Clara Mamet, Ian Patrick. E produtores Chris Cox e Dan Fogelman e Aaron Kaplan. E eu não sei quem eles são, foda-se.
Então, só vou te falar uma coisa, tá, Nen? Né? Daí que você tá desdenhando, é produtor sabe de quê?
Do que, Nen?
De Cougar Town, de Modern Family, da Big Apartamento 23.
Pode ser, Nen, é o seguinte, vai ser muito
ruim. Vai ser tão ruim que vai ser boa, vai ver.
É isso mesmo.
Eu não vou ver.
Não, mas eu acho que as pessoas vão ver muito essa série.
Eu também acho.
Vai ser muito tinha Third Rock from the Sun, que também era de ET, e era engraçado, e se for pra ser zoado, eu acho que o povo assiste sim.
Mas aí é que tá, tá ligado?
Bom, você vê, você diz assim, não, cara, isso aí tinha que estar no Nickelodeon, alguma coisa do canal infantil, porque não tem como estar na ABC uma série dessa.
É, eu não sabia a premissa quando eu fui ver o promo, fui ver na louca, assim, achei bem fraco, não gostei, mas eu acho que tem gente que vai ver sim, tipo, sério mesmo.
Gente que vai ver tem pra tudo.
Isso não, ela vai vingar, eu acho, vai ter temporada completa, nesse sentido eu quero dizer, acho que vai sim.
Então, é que assim, nossa. Eu fiquei tentando achar graça nos ETs chorando pelo ouvido e ficando grávidos e tem o nome do tipo pau mole, ou cu duro, ou cu sujo, ou sei lá, cólica menstrual é o nome das crianças. Eu fiquei tentando realmente achar graça nisso e no fato das pessoas jogarem o prato pela janela e do cara falar, eu sou o homem da casa e eu digo que nós vamos ficar, mas se você quiser, meu amor, a gente pode se mudar. Fiquei juro que eu fiquei tentando achar graça. E eu não achei graça, e aí eu achei até que os efeitos dos ETs estavam ok, não achei ruim não, achei bem feitinho e tal. Mas, assim, não é pra mim.
É, não.
Ah, não, né? Pra mim.
O negócio é que, assim, a premissa que a gente lê zoando e é tão absurda, eu não vejo problema. É que nem o ludista de Rock from the Sun tava aí, faz a mesma coisa e fazia bem. Agora a série parece ser mal feita mesmo, mas os atores são todos bizarríssimos, tipo, Third Rock from the Sun, tinha o John Lithgow, tinha o Joseph Gordon-Levitt, aí a gente tem quem? Não sei quem é o Les Gunda, o Lagandoye. Tipo, né?
É, o nome do elenco é tão ruim quanto o nome dos personagens, que eu acabei de falar como é que vai ser. São nomes bizarros.
Você percebeu que os ETs são tipo assim, uma menina com a cara da Dakota Fanning, uma japa, uma negra e um professor meio nerd, assim, tipo.
É, enfim, assim.
É tipo gente. Alienígenas das minorias.
Dakota.
Nossa, gente. Eu tô sentindo uma vibe Two Broken Girls nessa série. Tipo assim, merda, vai ser muito ruim aí no final. Alguém vai acabar vendo, vai ver 10 episódios, achar o máximo e depois vai achar que não.
Alguém, né? Você e o Léo, porque eu continuo. É.
Olha, pra começar, Tibor Girls, vocês não apostaram isso, vocês disseram que iam ser tipo Big Bang Theory, não sei o quê.
Da depois... pior parte.
Eu achei que ia ser louco. Mas o que eu tô falando? Eu mantenho a minha posição até hoje.
Mas o que eu tô falando? Que a gente falou que era ruim, que era horrível, não sei o quê, no final foi coisa. Quer dizer, a promo pra mim não quer dizer nada, que depois de Tibor, quem disse que a promo era um lixo e a série achei que não era tão ruim, tá determinado ponto.
É, eu não aposto nada, né?
Então, tipo, The Neighbors pra mim, eu acho que vai fazer sucesso. Porque é uma comédia idiota e as pessoas americanas são idiotas, né? Então.
É, eu vou dar um centavo, mas não porque eu vá gostar, porque eu acho que as pessoas vão ver. Eu acho que as pessoas vão ver de verdade. E vão rir e falar, nossa, eu tô engraçado.
E o Lu também deu, né? Um centavinho pelo público.
É, também.
Não deu.
É, mano, perdemos essa. Ah, mas eu tenho certeza que a próxima é unanimidade, gente. Então,
a próxima é unanimidade de bombas e dinamite, né? Vamos lá. Série maravilhosa de John Locke, 666 Park Avenue. Premissa: baseada no livro de Gabriela Pierce, esse é um drama que gira em torno de um casal que aceita gerenciar um dos prédios mais históricos de Nova York. Começa a presenciar ocorrências sobrenaturais que dificultam e põem em perigo a vida de todos os moradores. Elenco. Vamos lá. Terry O'Quinn, Vanessa Williams, Dave Annable, Rachel Taylor, Mercedes Mason, Robert Buckley, Delícia, e Helena Metzen. Produtores: David Wilcox, Leslie Morgenstern, Gina Girolamo, Matt Miller e Alex Graves. Ai, gente, não sei falar pra você.
Então, produtores de Pretty Little Liars,
Gossip Girl.
E Gossip Girl.
Uhum.
É o selo do
eu queria
sucesso.
Falar
o pior assim, é que tá. O sucesso é relativo mesmo, né? Porque Malemar. Não, você falar... tá 6 anos no ar, tipo, a gente não gosta, mas é um negócio que não é cancelado nunca.
O Pretty Little
Liars tem 500 episódios já, né? Então, tipo.
Até o seguinte, eu quero deixar uma coisa bem clara. Pirulito Liars é anos-luz melhor do que Gossip Girl.
Ah, com certeza, isso aí
não é. Não, mas eu não tô falando que não é, imagina.
Eu quero deixar isso.
Agora, gente, isso é Bedlã, né?
Não, isso é American Horror Story com luz azul.
Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Advogado do Diabo vai para a TV. Já viram esse filme, né? Que é com Keanu Reeves, que vai para um prédio, aí o prédio... Ele vai trabalhar na agência lá de advocacia e o cara é o demônio. É o diabo.
Essa vibe, mas só que é Bedlã pura, né?
Nossa, é
viram Bedlã?
Não,
eu vi que Bedlã além de você, mano.
É, mas não é, mano. É muito Bedlã.
É, muito parecido. Eu não tinha feito essa associação, não.
É, eu fiz com a American Horror Story.
Não, é porque é um prédio macabro, que as pessoas se mudam pra lá e começam a dar um monte de merda. E tudo começa. Aí acha um segredo que era um manicômio. E não sei o que, você vai ver se não vai ser essa palhaçada.
Mas isso aí é a história de qualquer filme de terror, né? Não é só Bedlã.
Mas só que Bedlã é um prédio e é a mesma coisa. A gente, uma pessoa se muda pra lá e começa a descobrir coisas e a ver a si mesmo se matando. É igual.
É assim, honestamente.
Enfim, eu acho que não vai ser.
Eu acho uma coisa.
Quer dizer, eu queria gostar, sabe?
Não, mas queria não. Queria não.
Tudo que eu vi até agora não...
É uma série que um raio de luz azul chega, amarra o pé da pessoa e começa a puxar pelo pé. Você não pode querer gostar disso.
Não, é aquela coisa, a parede engole a pessoa, assim, tipo, o Loki chega lá, olha pras caras da pessoa e a parede suga a pessoa.
É.
O Léo é muito engraçado, né? Viu o filme do ZT Raio de Raio no cinema comigo, agora vem cuspir no prato que comeu, né?
Adorei aquele filme, né?
Porra!
Não, gente, sério, assim, Vanessinha, Rob Buckley e Dave Annable, em que cocô vocês estão enfiando a cara de vocês, né? Porque Loki e Charles Angel fazendo isso, tudo bem. Pode fazer o que quiser da vida de vocês. Mas pegar a Tô Bom pra fazer essa série de luz azul...
Mas, Lulene, você sentiu a vibe de tensão sexual entre Loki e Charles Angel?
Porra, quem não quer ver isso, né?
Porra, igualzinho Advogado do Diabo, gente, honestamente. Vai ser uma bosta, bem grande... Mas eu sei que todo mundo vai ver e vai falar que nossa, é nova, vamos pôr na time. E quem falar isso, um pau no seu cu de ligar.
Não, mas isso não vai fazer sucesso. Eu posso te garantir que isso não vai ter audiência. Sério, 3 episódios vai começar a cair loucamente.
Gente, posso falar um negócio? Eu vou ver. Eu vou gostar.
Eu vou ver. Se eu vou gostar, não sei.
Eu acho que eu vou gostar. Tipo, é suspense. Eu vi Bedlã, que era uma bosta já. Que todo mundo acha o máximo. Nunca entendi por quê. Fiquei de saco cheio daquela série. Mas, tipo, eu vou gostar, cara. por incrível que pareça, vai ser intrigante. É a droga do mistério.
Vai ser a nova The River da Erika, essa aí, gente.
É, vai ser a nova série que você vai ouvir nos seriadores com voz de tipo manga.
Isso.
Ok.
Olha lá, então vamos explodir essa série?
Vamos lá.
Vamos
explodir. Explode o inteiro.
É. Próxima série, muito boa, viu? Adorei a premissa.
Aperta.
É, cara, isso tá, olha, é pior do que a mulher da máfia, pra mim.
Vamos lá.
Porque botaram um cara PNC pra isso.
Exatamente. Vamos lá. Last Resort, premissa. Drama focado nos membros da tripulação de um submarino nuclear nos Estados Unidos. Uau! Bom!
Já quero ver.
Pô, né, depois de ignorarem uma ordem para disparar mísseis nucleares, são declarados inimigos do Estado e se refugiam num avançado posto da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nossa, mano, que PNC a sua descrição? É, ele até explicou o que é OTAN. Foda-se o que é OTAN. Elenco. Vamos lá. Scott Speedman, André Brauger, Dave Beck, Alton Reiser, Jesse Schramm, Daniel Leeson, Camille Desplechin, Sérgio de Nungal, Dishon Blackman, Omidia Batari, Matt Gerald, Bruce Davidson e Robert Patrick. Produtores: Carl Gadrzewski, Sean Ryan, Marnie Hockman, Nash e Martin Campbell. Minha ogiva nuclear vai pra essa série. Já vou dizer pro X. É assim, eu, quando eu saí dessa série e eu assisti a promo, meu radar TNT começou a ficar pensei. Eu falei, meu Deus do céu, uma ogiva nuclear, um submarino nuclear, e aí o cara recebe um telefone e me fala assim, joga as bombas no Paquistão. E ele fala assim, quem é tu que tá me dando as ordens? Andrezão fala, né? Aí o homem do outro lado fala assim, não te interessa, Manolo, joga as bombas lá. Ele diz, não joga as bombas. Aí o cara no telefone fala assim, tu perdeu o comando, cara. Aí o cara fala assim, perdi? Tu vai ver quem perdeu, foi tu, playboy. Aí o cara invade uma ilha, do nada, ele fala assim, ah, achei uma ilha aqui, vamos estacionar o submarino aqui nessa ilha. Estaciona o submarino numa ilha avulsa, que é cheia de milícias, olha só a ligação.
Gente, todo lugar tem milícia agora, né?
Pois é.
The River foi precursora nas milícias, já aviso logo.
E as pessoas, tudo estão bebendo num boteco dessa milícia lá, e aí ele estaciona e fala assim, é o seguinte, quem manda nessa porra aqui agora sou eu. Eu vou acabar com vocês aí, seus traficantezinhos de merda, seus milicentes. Aí fica uma guerra entre esse homem, que tem várias ogivas, que agora ele vai ficar jogando as ogivas nos Estados Unidos, e as pessoas nos Estados Unidos. Sendo que a filha do presidente tá dentro da ogiva, tá dentro do submarino, porque ela vai se enfiar.
Se ela tivesse dentro da ogiva, ia ser maneiro.
Porra, eu acho que ia ser foda. E aí, eu digo pra vocês. Eu vi todo mundo falando, vai ser foda. Não vai ser foda.
Pois é, eu não tô entendendo. Tem muita gente falando, ó, vai ser massa, que nossa, que... Gente, não.
Não, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é no meio dessa cagada toda, tá os Scott Speedman o tempo todo chorando em cima de uma foto. Tipo, pelo amor de Deus, cara. Você tá muito ferrado da sua vida.
É, cara.
É, gente, e tem a Atom Reiser, né? A Atom Reiser não tá tendo sorte com série, não.
Coitado. Ela não tá escolhendo bem, mano. Porque a pessoa que tá doida na FM pra depois fazer isso.
Não, então, o que eu tô dizendo? Ela não tá
escolhendo. Porque ela vê assim, o André Bolger vai fazer, então, pô, ele é um cara sábio, né? Ele faz coisa PNC. Vou fazer também, né? Me ferrei.
Sei, não,
ainda
cara.
Mais que PNC na ABC não vai dar certo, gente. Ninguém vai ABC ver essas coisas.
A gente pior, essa série não é PNC. Essa série é. Ela queria ser PNC, mas não consegue. É PNC wannabe. Porque ainda tem o Robert Patrick, né? Aquela delícia. Mas, tipo, gente, é muito ruim porque não faz nenhum sentido.
Não, como assim, Estados Unidos? Eu não tenho vontade nem de ver o piloto dessa série.
Cara, não tem sentido, sabe? Porque, olha só, você acha que os Estados Unidos que são neuróticos? Eles acham que não tem um sistema de autodestruição dessa porra, desse submarino? Na hora que o cara se negou a fazer a parada, ela só explodir todo mundo?
Pois é, também acho.
Tipo, não tem sentido, cara. E eles vão ficar numa ilha, então a gente ameaça. Aí, olha só a loucura. Você não obedeceu a ordem, já tá ferrado. É só você voltar pros Estados Unidos. Tudo bem, você vai ser preso como qualquer coisa, beleza, mas você vai ter imprensa, vai fazer um mimimi na tela... Falar que você não quis matar as pessoas inocentes, beleza. Não, mas aí você já tá ferrado. Aí você inventa de... Não, vou invadir uma parada da OTAN, que na verdade eu não sei como é que é da OTAN, se tem um monte de milícia, mas tudo bem. Aí eu vou falar, então já não vou recuar. Eu vou atacar, porque o ataque é a melhor defesa. Eu mando um ogiva nuclear no meu país, tipo, oi? Não tem sentido algum, cara.
E a filha do presidente tá dentro da algiva, né?
É, tá dentro da algiva, porque ela é a grande bomba da série.
Agora, olha só, eu acho que bomba quem vai dar é o Luke, não falou um A até agora. Eu acho que ela amou o Last Resort.
Não, eu achei tão ruim, ainda tá com preguiça de ver.
Gente, vocês querem saber o currículo do Luke?
Mas é que eu não achei PNC, eu achei ruim mesmo, porque não tem camadas, gente. É ruim de qualquer jeito. Tipo,
isso, né? Tá embaixo d'água, Luke.
É, então.
É, já tá embaixo d'água, porque já afundou, já tá subliminar o negócio.
Então, um dos produtores dessa delícia tem séries de muito sucesso. Ele produziu Angel, Caça Vampiros.
O Caça Vampiros não, né?
É, porque você tá traduzindo assim. O Caça Vampiros. Tá, no MDB tá assim. É, The Shield. The Unity. Terriers.
Nossa, Terriers tem então sim.
É, né? E aí, o outro, sabe o que ele fez de mais importante? Lanterna Verde.
Ah, aí foi, né?
Aí é bom.
Gente... Eu acho que ele se inspirou em Lanterna Verde, então, pra fazer isso.
É, honestamente, a minha ogiva nuclear com a filha do presidente vai pra jarra de Last Resort. Eu tenho nojo dessa série, só de ler a premissa dela, eu acho... Sei lá, eu acho que é aquele tipo de série que, é como a Erika falou, é o wannabe mesmo, eles querem pagar a dicção muito, sabe? Podelhões, essa é uma merda, tipo... Ai, cedilha, meu, que foda toda.
Então vai, me explode 5 vezes.
Brum, nossa, eu vou ter que tomar um som de ogiva, né? Próxima série, maravilhosa série, Nashville. Ah, maravilhosa. Eu acho que eu vou gostar.
Eu tô também.
Na minha própria cara. Vamos lá. Ambientado no cenário musical de Nashville, esse drama gira em torno de uma lenda da música country que já não faz mais tanto sucesso quanto antes. E de uma jovem em ascensão. Temos no elenco Conizinha Britton, Hayden Panettiere, Eric Close, Power Boots, Sam Palladio, Claire Bowen, Jonathan Jackson, Robert Wisdom e Charles Esten. Produtores Kali Kuri, RJ
Burger
e Steve Buchanan. Assim, de verdade, eu vou ver na Chiville e eu acho que eu vou gostar.
Eu também.
É, vai ser bom.
Pela Connie Britton.
Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não vou ver essa série pela Connie Britton. Eu não aguento gente que paga pau pra Connie Britton. Desculpa.
Ei, eu pago pau pra Connie Britton.
Essa mulher arregala os olhos e todo mundo fala aqui, calma. Ela só fica arregalando o olho o tempo todo desde Friday Night Lights, meu. Fala sério. Não, sei lá.
Ela é toda quadrada, ninguém
é. É, eu vou ver, eu acho que vai ser legal, mas não é por ela, não. Eu acho que a história vai ser legal, que o drama vai ser bacana, vai ter a música e tal. Eu gosto de musical, Glee, sabe, né? Smash, fazer isso. Então, eu vou dar uma moeda pra essa série.
Olha, sabe por que eu não vou dar moeda? Porque essa série eu não vou ver? Além de por causa da Connie Britton?
Homofobia com Hayden Panettiere, fala mesmo.
É, você sabe, né?
Porque só porque Hayden Panettiere era uma Kang em Pânico, a Erika não gosta, porque ela só gosta de personagem bonzinho em Pânico.
É verdade.
Né? Tipo, Emazinha. Então, Nashville tem a pretensão de colocar assim, bota aquela premissa, café com leite, né, de... Superaventura da Joelma contra a Beyoncé do Nordeste. E aí ela acha uma outra menina whatever, né? Que tipo, é muito empreguete, né? Essa coisa vai vir empreguete, né? De mega evil, da música e tal. Aí vem e mete assim no final pra chocar a sociedade. Bum, da mesma, o criador de Thelma e Louise.
É. Tipo, ou seja, no final vão enfiar as duas, vão enfiar a Cone e Jake num carro e as duas vão pro abismo, né?
Isso! Gente, o que tem a ver Thelma e Louise com isso, gente?
Gente, mas vocês já viram, vocês acompanham a carreira musical de Hayden Panettiere? É um estouro, literalmente. Vocês vão amar isso, gente. Não tem como ser ruim.
Eu acho que vai ser legal, assim. Eu acho legal quando o Hayden tá cantando, vem um homem troll e fala assim: graças a Deus existe autotune.
Redenzinha canta tão bem, vou te passar umas músicas pra você trilhar o podcast.
Não, mano, agora fala, pode defender a Connie Britton, eu deixo, vai.
Ah, não, pois é, eu gosto dela no Friday Night Light. Assisti American Horror Story só por causa dela. Então, eu vou encarar Smash também com isso. É, então, mas eu tô dizendo assim, se eu conseguir assistir American Horror Story só por causa dela, então...
Se essa cast fosse uma coisa pra cegos, né? Alguém tivesse escutado. O cara ia achar que a Connie Britton é mó gostosa, por isso que o mano só vê série dela. Porque, gente, desculpa. Qual que é o apelo que essa mulher tem? Só por causa de Fahrenheit 5? Jura?
Também não
eu gosto dela, não sei, gente.
Não, porque, é. Mas não é só você, todo mundo ama. Quando as pessoas gostam da Veronica Mars, eu até entendo, lá, tudo bem, ela é bonitinha, né? Mas, gente, a Connie Brett, vocês juram? Vocês amam ela tanto assim pra ver tudo que ela faz?
Ainda tem uma coisa.
Ela é uma MILF.
Ela é minha toda quadrada. Ela é quadrada.
Eu vi ela toda cagada e já ia comportar. Não, eu não acho a Connie Britton uma atriz assim, não, mas ela realmente regala muitos olhos, só que eu não acho nada de.
Não, é que eu não tenho opinião formada mesmo, assim, por isso que eu tô perguntando. Eu nunca vi
ela é uma atriz sacana, assim, a personagem dela foi na etapa, era legal, mas, tipo, é isso, entendeu? Eu não acho que valha todo mundo seguir a Connie Britton em qualquer merda que ela faça.
É, mas eu fiquei com preguiça, porque eu não vou ver, não.
Ah, eu vou ver, eu dou uma moedinha.
Ah, eu vou ver, dou uma moedinha.
Outra coisa, só uma confissãozinha assim. E quando eu vejo o sobrenome da Hayden, eu sempre falo Panetone em vez de.
Nossa, eu também, mano. Eu sempre penso em Panetone. Não é só você. Então, olha, né,
Chico, tá pôr. Profissional, ela tá com o peito pra frente, então tá legal.
Então, vocês acham a Hayden comestível?
Ah, acho sim.
Nem, eu não gosto de Panetone.
Não é, mano.
Foda. Não é Panetone, é Panettiere.
Vocês viram?
Sim. Nossa.
Bom, então, Mano, Camis e eu da moeda e a série, né, não
é, ela consegue escapar. Temos agora The Family Tools, né, as joias da família, não, brincadeira. É, baseada numa série britânica.
Próxima.
Essa comédia gira em torno de um homem que é forçado a colocar seus sonhos de lado para dar continuidade aos negócios de seu pai. Essa premissa já não é bem isso, a série. É um cara fudido que nunca deu certo e que começa a trabalhar com o pai não quer trabalhar com ele, tá, gente? Essa é a premissa. Temos aí no elenco Kylie Bornheimer, que é maravilhoso ator.
Ele é bom, mas só faz comédia ruim.
Só faz coisa ruim. J.K. Simmons, Lia Remini, Ed Gatteggi, desculpa, Johnny Pemberton e Danielle Nicolette. Os produtores Bob Bowman, Mike Gordon, André Shea, Paul Buttieri e Michael Preston.
Oi?
Buttieri, Erika. De verdade, eu gostaria que o Preston tivesse acertado ele no cérebro e que a série fosse passada.
Nossa senhora.
Acho uma merda, acho uma bosta.
Não, de verdade, eu olhei pra essa foto que tá aqui no post do Mano e eu não tive coragem nem de abrir pra ele e eu falei não.
Como assim, nem? É do meu produtor de Raising Hope.
Não interessa. Não dá.
Não, também não...
Gente, esse velho quase morrendo aqui, parece que foi picado por abelha, uma criança nojenta e o Carbon, não.
Não, a promo toda gira em torno de piadas com pé. Então, é assim, o cara tá com um daquele negócio, daquela arma de prego, e ele vai pregar lá uma tábua, né, e aí ele tá descalço. E aí o ajudante dele tem nojinho de pé. Aí ele enfia um prego no próprio pé, o ajudante fica como? Aí ele fala assim, ah, tá aqui, no meu dedinho. Aí o cara vomita quando fala em dedinho, sabe? Tipo.
Eu já fico com o pé atrás, né, com o seu pé.
Dois pés atrás, eu acho que vai ser uma merda. E é isso, eu queria mesmo que o cara tivesse acertado a si mesmo com um prego na testa.
Gente, não tem como essa série ser boa. É o mesmo cara que fez Raising Hope, nada contra, mas fez My Name Is You. E um outro cara que fez Prática Privada, gente. Não tem como isso dar certo, né?
Mas dar certo é um negócio relativo mesmo, né? Porque somando essa série que você falou, tem 9 temporadas, sabe? Tudo.
Pois
como é. Assim? Tipo, entendeu? Mas é que eu achei bem ruim mesmo, assim.
Não,
é que o cara lá que é o pai da família, eu acho ele muito engraçado, que é o repórter, o dono do jornal do Homem-Aranha antigo.
JK.
Ele é engraçado.
O velho picado de abelha?
Não, eu achei ele engraçado esse velho, não sei porquê. Eu achei um
bom. Ah,
não,
olha,
mas
a série é um lixo, eu achei ele bem.
Os atores são bons, porém que eles pegaram um trabalhinho.
É, eu
não, mas tipo, a mulher dele, por exemplo, ela já fez outra série de comédia, que era o mesmo papel, acho que ela vai estar fazendo agora. Então é muito a mesma coisa de novo, assim, mas é comédia, tipo, não dá pra prever. Pode ser que as pessoas gostem e assistam e. É difícil fazer. Cada gosto de comédia é muito difícil mesmo.
É mau gosto de comédia,
eu não vou ver, não.
Difícil. É. Mas essa série já tá explodindo aqui. A gente não matei que nenhuma moeda nessa jarra. Agora passamos para...
Mais uma série de família.
Mais uma série muito familiar, muito unida, muito bonita, né? Essa coisa louca.
Oriçada.
Mas com um nome curto também, assim, como aquela série da...
Gente, isso é um absurdo. O nome de série com mais de 10 palavras vai se fuder, né?
Vai se fuder.
Cara, se você vai falar da série no Twitter, já acabou só com o nome, entendeu?
Isso.
Não dá. Aí o nome da série é o seguinte: How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life. Ai, ai. O singelo título é auto-explicativo, by Mano. Trata-se de uma comédia sobre uma mãe recém-divorciada que volta para a casa dos pais, um casal cheio de vida e totalmente sem limites sexuais. O cara trepa...
É igual a Xonda.
É. No elenco temos a maravilhosa, pé quentíssimo Sarah Chalk, Brad Garrett, Elizabeth Perkins, que tá deformada, Orlando Jones, John Ford, Rachel Eggleston e Rebecca Delgado Smith. Produtores: Ron Howard, Francis Calfo, Julianne Robinson, Claudia Lana, Brian Grazer, uma caralhada de gente aí. E aí, Sarinha vai cancelar mais uma, né?
Carinha vai. Gente, porque assim, essas séries que estão tentando fazer a nova Modern Family na ABC, né? De qualquer jeito, já tentaram menar. E não vai rolar, gente, não vai.
Uhum.
Ainda mais o Brad Garrett até gostava daquela comédia dele, Till Death, mas também era uma coisa que era renovada só porque não tinha outra coisa pra pôr no lugar.
Ah, eu também vi aquilo.
Ah, eu achava fofo. Mas Sarah Chalk, né, gente? E esse título maravilhoso, que tipo assim, quando aparece assim, no próximo episódio de, aí não dá tempo de falar o nome da série e fala que foi cancelada.
É. E como é que você vai fazer uma sigla pra essa série?
E, é,
gente, H-L-I-A-P-E.
Não dá, não dá.
Não.
Como é que vamos pôr, né, hashtag pra comentar a série no Twitter? Não tem como.
É, vai ficar assim.
É, não vai dar pra
repetir. Mas, gente, vocês viram How to Live hoje? Vai ficar assim.
Ô, Camis, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você se identifica com essa coisa do fervor dos pais que não para, né?
Não.
Ué, você aquela situação de Modern Family?
Ai, nem, mas isso faz tantos anos. Hoje em dia a coisa tá fraca aqui em casa, eu acho.
É, eu me identifico com o título, sabe? Mas só isso.
É, então, mas eu não tenho nenhum filho. E meu pai e minha mãe não... Enfim. Zero Hour... Essa série é muito boa também, vamos lá. Uma surpresa do destino. Eu gosto quando começa assim. Uma surpresa do destino.
Do nada, né?
É, eu gosto assim. É, coloca um homem que passou 20 anos trabalhando como editor de uma revista no meio de uma das conspirações mais interessantes, segundo a própria série, da história da humanidade. Vai ser nazista, gente congelada, um relógio mega ídolo. Conjunto
da 20. Conjunto da 20.
Super é. E aí nós temos aí no elenco Anthony Edwards, aquele homem do IAR que morreu de câncer. É, se você não viu o IAR ainda, desculpa, já tá dado spoiler. Michael Nyquist, Carmen Erogo, Scott Michael Foster, amo esses dois. Addison Finley e Jacinda. Eu gosto. Se tem Jacinda, eu vejo. E Jacinda Barrett, esse nome é muito bom. Produtores: Paul Schurren, Lorenzo de Bonaventura, Dan McDermott e Pierre Moreau, sei lá como é que fala esse nome lindo, maravilhoso. Assim, é que nem a Erika já deu assim a dica, né? É essa coisa meio anjos e demônios com código da 20, pessoas que abrem o olho e viram demônio, e relógios que guardam segredos, espadas, que comem crianças, e gente congelada no Ártico. E vai ser uma merda.
Não, e você mesmo congelado no Ártico, né?
É.
Porque ele vê ele mesmo quanto a si próprio congelado no Ártico.
Mas ah, então, pior... era ele mesmo? Era ele mesmo.
E o pior não é isso. O pior é que, tipo assim, tudo bem, o Dan Brown, ele tem um dom de fazer uma história idiota parecer muito legal e importante, né? E esses caras que vão fazendo essas séries produtoras são os mesmos de Transformers.
Exato, eles deixam isso bem claro. E
G.I. Joe. E aí vem também um outro carinha que escreveu Human Target, né?
Mas rapidinho, Erika, você tá falando que o Dan Brown pega uma história simples e faz história ser legal e tal. Só que essa é uma das conspirações mais interessantes da história da humanidade. Não é qualquer
história. É, o que eu tô falando é pior, porque o Dan Brown pega uma história simples e faz parecer importante. Eles vão pegar uma trama complexa e botar o cara de Human Target, de G.I. Joe e Transformers e Prison Break pra escrever,
mas,
né?
Mas, gente, eu nunca vou esquecer quando eu tava lendo esses livros de Dan Brown, que eu olhava e falava assim, gente, eu só acho bom. Ai, eu achava muito ruim aquilo, o filme é ruim, os livros também. Ai, não gosto daquilo. Eu assisti o material promocional dessa série. Bom, não achei ruim não, de verdade. Eu só não sei se eles conseguem sustentar a série como uma das histórias de conspiração mais interessantes da história da humanidade. Mas, sei lá.
O problema, o Mark Green não tem uma cara cansada demais pra ser um cara que vai correr atrás de alguma coisa?
Então,
ele é meio cagado.
Ah, mas ele tem mó cara de Tom Hanks.
É. Ele tem essa vibe do cara que se encontra congelado. Eu acho.
Agora faltou a francesa, eu senti, né?
Faltou. Assim, não sei, eu vou dar uma moeda pra essa série. Mas eu tô sentindo uma vibe assim, meio touch.
Eu ia dar a moeda, mas depois que a Erika falou as credenciais da produção, eu já tirei a minha moedinha de lado e guardei de novo.
Eu vou dar uma moedinha, vai, vou dar.
Sei. Eu vou dar uma moeda pra Camila não gastar o dinheiro dela sozinha.
Você vai dar, Erika?
Opa, oi? Claro que não, né?
É. Então eu já vou dar o voto da Elu aqui, que disse que deu uma voltinha, né? E já falou que é bom pra ela. Então,
mas eu vou ver, mas eu não vou dar moeda não.
Você vai ver tudo, né, Erika? No final você não vê nada e fala assim, tô com 10 episódios acumulados aqui, não quero ver nenhum.
Não, mas é que a série é de suspense, neném. Eu sempre me iludo que vai ser boa, não quero. Eu vi o Alcatraz, neném, até o final.
Por exemplo, eu fiquei mais intrigado por essa série do que pela do prédio assombrado lá.
Ah, eu também.
Ah, do prédio não tem nenhum mistério. A gente já sabe o que é, mas é só pela quenguice que eu vou ver.
Intrigado pela vizinhança CT, imagina.
Ah. Não, mas essa próxima série tem certeza que vocês vão ficar tudo putinha dela. Vamos lá. Olha só que título maravilhoso. Vê se não estão querendo plantar aí a nova Desperate. Vamos lá. Mistresses, ou Amantes. É drama sobre um grupo de amigas que lidam com a autodescoberta de segredos e traições e permanecem unidas pelos laços firmados pelas complexas relações que elas criaram com os machos de outras mulheres. Temos o elenco... deliciosa, gostosíssima Alissa Milano, Yunjin Kim, aquela gostosa de Lost, Rochelle A, muito, muito gostosa também, Jess McCallum, espero que seja assim que se fale o nome dela, eu espero que seja uma mulher, Jason George, Brad Tucker e Eric Stockland, produtores KJ Steinberg, Robert Sertner, Rina Mimon e Douglas Ray.
Vou te falar por que essa série foi cancelada. Jason George, né? Que é o namorado dele.
Isso, odeio esse homem.
Gente, a melhor cena da promo é o seguinte: vou contar pra vocês qual é. Tá esse homem, Jason George, todo sensual demais, né? Esse homem, muito gostoso. E aí tá a Alicinha Milano, com que? Suas meias sensual, suas cintaligas, tudo exposta na reunião de trabalho, que é numa mesa de vidro. E tá esse negão olhando pras pernas de Alicinha, lambendo as beijas, aí falando assim, vou te comer. Aí a Alicinha fica toda envergonhada, puxa a saia e em seguida se come com esse homem no primeiro armário que ela encontra. Quer dizer, vai ser muito boa essa série.
Essa série é uma série, né, inglesa, que eles estão refazendo nos Estados Unidos. E a série inglesa era legal. Inclusive era com aquela mulher de Terra Nova, a esposa.
Mas é o mesmo título? Não,
é o mesmo título.
É o mesmo título.
A cara de pau chega a esse ponto. E eles nem citam isso em momento nenhum e botam assim, como os criadores de Gossip Girl. Tipo assim, né? Criou porra nenhuma que essa série já existe. E, assim, a série era legalzinha, assim, porque você ficava intrigada das armações ilimitadas que elas aprontavam. Mas não era assim que elas aprontavam porque elas aprontavam. Era assim, a vida delas levava elas aquilo. Era bem parecido com o Desperate. Só que o que eu vi na promo não tem nada a ver com a série inglesa.
Eu concordo com a Erika, porque assim, eu não vi a série inglesa, mas assim, elas gostam de ser amantes. Então elas ficam o tempo todo assim, pros homens, né? Ah, ela fala, põe sua aliança, tipo, como se excitasse mais, dá pra um cara com aliança, entendeu? Ou... fala assim, ai, olha, não separa nunca da sua mulher. Então, a única que chora porque o marido não quis deixar a esposa é o Dinzinha, né? Porque o moço foi lá pra Hawaii e falou, largou ela. E ela ficou como, né? Teve que ir lá se casar, se pegar com o velho e também se escolher sua esposa idosa. Então é assim, é basicamente uma série sobre mulheres piranhas, vagabundas,
tipo,
que querem pegar o macho.
É tipo
The
City, que todas são putas, né? Tipo, todas são fanáticas.
E aí... E aí vem um plot twist que é dos mesmos criadores de Heart of Dixie.
É, né? Isso é verdade.
Tudo a ver com Heart of Dixie.
Não, mas assim, né? Eu fico olhando pra série. Vamos fazer uma série com quatro mulheres, puta, safada, isso aqui. Põe a Sam, gente. Tipo...
E a Alissa Milano já deu, né, não?
Já deu muito, porra.
Deu pra caramba.
Inclusive, pra estar nessa série, ela deve ter dado.
Não, mas na série ela já dá, né, mãe? Mas não é fora.
Eu acho que as donas de casa puritanas americanas não vão aprovar a série.
Também, imagina o conselho de pais preocupado.
Exato.
TV.
E o pior, a Mrs. Inglesa com certeza é muito mais pesada do que essa. Mas
sim, na ABC, você acha? Vai mudar porra nenhuma.
Mas sei lá, tem jeito de que vai fazer sucesso. Eu acho que as pessoas vão gostar.
É tipo quando se pegou com velhas, sabe?
Não faz, gente. Não vai ser sucesso.
Não tem como ser bom, não, nem. É muita... E a mulher é feia demais.
É assim, eu não vou dar moeda pra Mrs. que eu não gostei da revista, mas...
Não, nada. Bem,
mas ninguém vai dar, hein? Então vambora.
Vambora. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Última série da ABC é algo assim que vocês não acreditam de tão bom que é.
Essa série a gente viu.
É o pô. Essa série se chama Red Widow, a Viúva Vermelha.
Esse e... que era a série a gente viu.
A história, e essa série era baseada numa outra série holandesa, pelo menos talvez eles assumem, né? É, que é um drama sobre a viúva de um criminoso que é assassinado. E ela se vê obrigada a assumir o papel do marido num grupo de criminosos. No qual ele fazia parte. Olha só, para proteger sua família. Quer dizer, é meio aquela série da médica do Mob?
Isso! É. Misturado com o I.
Isso, é!
Só que eu gostei dessa, cara.
Ah, fala.
Não, mas também lá em. Pra falar na série do Mob Doctor lá. A foto que tiraram pro promocional é igualzinha, que é tipo a protagonista na frente, uma loira, e o elenco inteiro atrás em escadinha, sabe? Tipo, a foto é idêntica. Eu falei, gente, é a mesma série? Não, é quase a mesma.
Não por isso, porque aquela outra da Megan Good também é a mesma foto, e a foto de Unforgettable também era assim, e a foto de Last Resort também é assim.
Atenção, né? Olha só.
Olha que a premissa, né? Lembra, e a foto também.
Vamos lá, elenco dessa delícia. Radha Mitchell, Liz Ferguson, Luke Goss, Ray Zerbeja, Will Travall, Suleka Matthew, Jane Ray Newman, Sterling Buman, Jacob Salvati, Erin Moriarty e Mido Amala. Produtores Melissa Rosenberg, Alan Aranha, Howard Klein e Mark Pellington. E aí?
Gente, é elenco de peso, hein?
Porra, tipo, eu tenho uma ideia, a única que conheço é Suleka Matthew, que fazia um papel, tipo, figurante do figurante Man in Tree.
Gente, The Glee Project tem elenco melhor que esse negócio.
Ah, não sei, eu vi o promo, eu gostei do promo, eu acho que vai ser a minha nova The Good Wife.
Que isso?
Gente, não acredito.
Eu gosto da Radha Mitchell.
Eu vou dar duas moedas.
Para, ela fica a gente riu.
Ai, gente, o pior, Camis, é que o mano não deu duas moedas em nenhuma outra, então ele tem esse crédito.
Tudo bem, mano, vou deixar você dar duas moedas pra Red Widow. Mas é o seguinte, gente, de verdade, eu achei muito idiota, sério, muito idiota. Tipo, ai, meu marido era da máfia, agora eu vou ter que ser da máfia. Meus filhos vão ser da máfia, todo mundo vai ser da máfia, vamos tomar tiro no quintal. Ah.
É, eu achei super crível, assim, bem mais crível.
Eu achei mais crível que The Mob Doctor.
É, mais incrível, sim,
gente, mas até uma fora time. É mais incrível que Mob Doctor.
Porque assim, ela vai ter que... É verdade. Mas é porque assim, o marido dela era criminoso, ela vai ter que assumir o lugar dele, porque senão...
É, porque ele deixa lá um negócio que a gente não sabe o que é, que ela exatamente. Não pode sair do bagulho, né? Não adianta...
Tem um pendrive Mega Evil?
Ela é forçada a resolver um problema que ele deixou, entendeu? Não é aquela coisa assim, ah não, vou ficar lá porque eu quero grana. Ela é obrigada. É,
assim, a mulher que nunca matou antes, aí de repente ela...
Mas ela não vai matar, ela vai negociar com os caras. E ela sabia o que o marido fazia, então ela nem é tão inocente assim. Ela não tá, entendeu, de... Ai meu Deus, era dona de casa, tava varrendo o quintal, meu Deus, meu marido tomou 3 balas e agora eu tenho que tomar conta do negócio, eu não sei nem o que tá acontecendo. Ela sabia, tanto que ela falava pra ele, você tem que sair dessa parada e tal, não sei o quê. Parece uma promo. E aí ele se ferra. Então, tipo, eu acredito, eu vi essa mulher em Silent Hill, eu acredito que ela é capaz de fazer o papel. E assim, pô, é da mulher que escreveu Dexter, né? Dexter já foi bom, né? Então...
É, eu acho que Red Widow é a nova Missing.
Eu acho que é a nova Missing, tipo, é igualzinha.
Não, 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 não.
Não tem nada a ver, igualzinha, tem nada a ver.
Claro que tem, a mulher que não era nada, mas de repente era gente.
Mas ela é gente da feia, a mulher de Missing, como assim?
Sim, mas a gente sabe disso depois.
Do piloto. Depois do início.
Quase morto. Não, no final do piloto.
Ah, no final do piloto.
Gente, você já viu o piloto dessa? Vai que a mulher revela que já era mega criminosa, muito mais mega evil do marido.
Não, qual o problema? Melhor ainda.
Eu acho que a mulher é capaz de... Que no final a gente vai descobrir que ela mandou matar o marido e que quem matou o marido foi o filho de 2 anos que encontra o corpo do homem.
Eu acho.
Ah, então, eu não vou dar moeda nenhuma pra essa série.
Também não.
Então, eu vou dar 2 moedas. Mandou 3, né?
Duas.
Tem duas.
Então,
mas foi aprovada, porque foram 4 moedas.
Não, 4 moedas, mas...
Vamos deixar, né? Vamos deixar, porque o que eles não derem da CW, a gente vai dar mais.
É isso aí, né?
Porque eu não vou dar nada na CW, então, tipo, eu tô poupando, eu posso dar... Ah, vou dar 10 moedas pra Windows, porque eu não vou dar nada.
Ó, o Red Widow, série mais aprovada nesse podcast.
Eita,
só. Já tô no dia do
Ai, nem vamos pro próximo bloco?
Então vamos, gente. ABC No More. Chegamos agora à CW, melhor emissora ever. Nova HBO, né, Tami?
Nova HBO, perdendo apenas, às vezes, para a ABC Family, né? Que vem aí com produções maravilhosas, sempre maravilhosas, cremosas e tudo.
É, uma competição com emissoras irmãs, né? Tipo, amigas e rivais.
Exatamente.
Aí, gente, seguinte, nova grade da CW. Nós temos uma segunda-feira maravilhosa com Manon Chono and Gossip Girl. Uma terça-feira maravilhosa de verdade, sem ser ironia, com Heart of Dixie e Emily Owens. MDP ou MD?
É MD.
Ah, tá. Ah, MD, é.
É, só ressaltar que eu preferia o primeiro título.
Eu também preferia o antigo título, que era First Cut, né? Primeiro cut.
Ah, mas isso aí é só pra roubar na onda de House, né? Você sabe.
É, porque quem não quer uma comparação dessa, né? Na quarta temos o dia de ação da emissora com Arrow, nova série e Supernatural. Na quinta temos o dia de criaturas sobrenaturais com os Vampiridiros e Beauty and the Beast. E sexta, Nikita!
Uau!
Séries que ficaram para 2013, né, na mid-season de janeiro: The Carrie Diaries e Cooks. E séries renovadas: Gossip Girl, Heart of Dixie, Nano Chono, Supernatural e Vampiridiros. Séries canceladas: One Tree Hill. The Secret Circle. Quem não chora pro Ring, né, gente?
Ah, todos choram. Não, de verdade, gente. One Tree Hill não foi cancelada. Foi lindamente encerrada no nosso coração. Se você ainda não ouviu os podcasts, tem aí o somzinho, né? Vou fazer um jabazinho.
Isso, tem três podcasts lindos de One Tree Hill. Cada um de nós editou, no caso, né? Camis e o Lu e eu, porque a Erika caga muito One Tree Hill. E aí vocês vão sofrer junto com a gente, né? Chorar, sorrir, e é isso.
Tá bom, né? Então...
Vamos fazer o sério. É que eu quero falar de One Tree Hill agora, Erika. Vou mudar.
Então pode ser que The Secret Cycle, né?
Tá bom, vai. Arrow é a primeira nova série e a premissa é a seguinte. Depois de um violento naufrágio, o playboy bilionário Oliver Queen desapareceu e foi presumido morto por 5 anos, até que foi descoberto vivo em uma remota ilha do Pacífico. Quando ele retorna para casa, está totalmente mudado e com outros objetivos de vida. Tornar-se um vigilante e combater o crime de Starling City. E assim nasce o herói Arqueiro Verde.
Ah, primeiro Batman.
Né? Elenco Stephen Amell, de Hung, Paul Blackthorne, James Sheridan, David Ramsey, Colin Donald, Susanna Thompson, Katie Cassidy, nossa querida Ella, de Marvel's Place, Willa Holland, que é irmã de Marissa, e Colin Salmão. Produtores Greg Berlanti, eu sou delícia e faz tudo que é série policial do mundo, Mark Guggenheim, Andrew Crosby e David Nutella.
Ai, gente, eu posso falar que eu não sei nada de Arqueiro Verde Gibi, mas eu gostei de Arrow.
É, também. É uma das minhas grandes apostas para essa coisa.
Eu acho que Arrow vai dar certo, cara. Não sei porquê.
Vai, né? Porque é o Batman, gente.
Assim, realmente, assim, que a história, a origem não tem nada a ver. Eles meio que queriam fazer, produzir Batman pra CW e não tiveram, porque a DC nunca deu... É, os direitos. Então eles pegaram um herói que ninguém conhecia muito a origem e meio que mudaram e deixaram meio Batman. Mas eu acho que funciona, eu acho que vai ser bom. Até porque eu acho que vai ser mais na linha de Nikita, entendeu? Em vez de ser.
Assim, a promo é boa, acho que um dos. Olha só como tá ficando, a coisa fica feia quando a gente diz que um dos melhores materiais promocionais vem da CW. A promo de Arrow é boa. Esse que eu tô falando, a promo primeira que eu vi, eu já vi outras depois, que eu fiquei com mais vontade ainda de ver. O homem que vai fazer o Arqueiro Verde é gostosinho, isso é muito importante. Pode parecer que não, mas é importante. Se for feio, a gente não se motiva a torcer pelo moço, né? A gente
quer ver. Gostoso, né? Gostosinho é bondade sua.
É, né? Ele é delicioso. É, eu acho, eu gosto. Tem a menina de Melrose, né? A nossa queridíssima Katie Cat, que é um puta pé frio, mas tudo bem, eu gosto de Kate. E gosto de Willazinha também, que era a irmã dele de Marissa. E assim, de verdade, eu acho que a galera vai assistir, porque acabou Smallville agora. E tem essa carência no mercado de uma série de super-herói. Que The Cage também foi cancelada, né? Que a gente gosta bem.
Ah, não fiquei sabendo que falam tanto ainda. Que não.
É, pois é. E, mas assim, de verdade, gostei, vou ver.
Eu achei que assim, o Mano falou em Batman, a Erika também. Se você prestar muita atenção nas promos, nem precisa prestar tanta atenção. Você vê o clima dos novos filmes do Batman ali, do Dark Knight, tipo aquela coisa bem escura, bem intimista, bem PNC. E eu acho que a série vai ser bem mais levada a sério do que Smallville. Então, tipo, quem já gostar de Smallville vai ver, porque é herói. E quem gosta de uma coisa mais adultinha, assim, a galera que gostou de Nikita também, vai curtir. Não tem como dar errado.
O Arqueiro Verde parece ser, tipo, que a gente tava falando do Batman mesmo, porque ele é mais, ele não é otimista, não é aquela coisa, sabe? Tipo, o Clark de Smallville.
Ele é intimista, né?
É, ele é mais do malzinho, assim, tipo, mais bravo, sabe? Tipo, não é um heróizinho fofo, que não acha uma graça. Eu acho que vai ser legal. E o moço é bonitão, né? Tá precisando. De série assim, né?
Tá precisando, eu adorei.
Tá precisando.
Não fala lá. Olha como é uma bosta.
E o Lu necessitada pra caralho. Vamos embora, velho. Mas, olha, eu falei
que. Então todo mundo deu moeda?
Todo mundo dá moeda pra Aaron. Eu sabia que ia ter uma unanimidade na cidade. Com certeza.
Ótimo.
Homem, precisamos da moeda, é isso. Muito bom.
Eu tô anotando as unanimidades aqui.
É, próxima série também vai ser unanimidade.
Eu acho que sim, é.
É Beauty and the Beast, baseado na série dos anos 80 de mesmo nome, que Camis foi a única que viu, blá blá blá, ela vai.
Eu vi.
A Erika também viu.
Então, o drama gira em torno de uma detetive que acaba cruzando seu caminho com um médico que esconde um grande segredo.
Então, quando... já não tem nada a ver.
Não tem nada quando a ver, fica... é, eu queria deixar raiva. Isso fora, não tem nada a ver.
Quando fica com muita raiva, se transforma num terrível monstro incapaz de controlar seus sentidos e super solto.
Isso é
Hulk. É, elenco. Christian Kreuk, né? Essa delícia Lang, puta merda. Jay Ryan, que é um outro horrível também. Austin Bates, Nicole Gayle Anderson, que faz a mãe gostosa de toda a série que é cancelada. Nina Lisandrello, Max Brown e Brian White. Produtores, Jennifer Levin, Sherry Cooper, EP, Joe Paul, Jay Whitson, pessoas que chamam EP, não precisa, né? Não tem minha consideração. Anthony Thomas, Ron Coswell, Bill Harbour e Gary Fader. Isso vai ser uma bomba.
Vai ser pelo seguinte, a Erika vai concordar comigo. Já começa a partir do momento em que nós não temos o Ron Perlman de pelúcia. Já começa o rato aí, não é, Erika?
Nossa, tá tudo errado. E não tem uma gostosa.
Como a linda
May, Sarah Connor.
Como assim?
Não, Sarah Connor. Gente, olha só, eu não entendo. É uma série baseada na série, tipo, mas não tem nada a ver com a série. Eu podia falar que era baseado na peça da Broadway.
Mas isso aí também tá
baseado em desenho.
Sabe no que parece baseado nessa série? Não, não é Teen Wolf. Vocês assistiram um filme, que é inclusive A Bela e a Fera mesmo, que é com a menina do High School Musical. Como é o nome dela?
A Vanessinha.
Vanessinha Hudgens, com outro moço avulso também. Então, eles fizeram essa versão da Bela e a Fera, tipo High School, e eu senti que é muito copiado nesse filme da Vanessinha Hudgens. Igualzinho. Então, o nego disse que é baseado numa série dos anos 80, que tinha um leão morando no subsolo, não tem nada a ver.
Usando roupa de gala.
É, exato, usando roupa de príncipe encantado, salvando as pessoas do crime, entendeu? Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, entendeu? Aí vem esse cara que é tipo, caiu no ácido, ficou louco, é uma experiência do governo, sei lá que porra. Aí ele aparece no meio da floresta, come as pessoas e ela...
É Hulk.
É, e aí a menina diz assim, nas sombras ele parecia uma besta e ele era uma besta.
Não,
e assim... Quem vê essa série, né?
Sério, quem viu Smallville... E viu no segundo da promo a Kristen Kreuk choramingando, como ela sempre fez a vida inteira pra me irritar. A pessoa não pode querer ver isso.
Não,
mim,
não vai querer.
É pra mim, é pessoalmente, é sabe? Eu pessoalmente ofendido que eu fiquei com aquilo.
E não vai ter castiçal dançante nem xícara?
É, se tiver, eu vejo.
Não, gente, é o seguinte, olha. Vocês que a Elizabeth é a fera, vamos ver um Spawn of Time. A menininha Emily de Ravan já está confirmada para o elenco fixo da segunda temporada. Vamos ter Sim. Bella, teremos Robles Just pegando Bella. Vejam lá, esqueçam esse negócio. Esse W tá cagando no palco isso aí. É bomba.
Não, e se a gente pegar essa premissa do Robles Just, tipo, um cara que é mau, mas que ficou mal pelo destino, então não sei o que, era melhor do que isso, porque, tipo, a Bela e a Fera, a Graça, era uma mulher bonita, entre aspas, né, porque era, né, Saria Kono, que, tipo, mesmo o cara sendo um bicho de pelúcia, o Lion Man, ela ficava com ele lá no esgoto, sabe, ele não queria sair, mas ele podia fazer uma cirurgia, mas ele poderia morrer, e aí ficava toda aquela loucura, sabe, tipo, mas não tem sentido o cara ser um cara que vira monstro e ela gosta dele monstro, mas quando ele tem controlável, não, ela gosta quando ele tá bonitinho. Não,
e aí é o seguinte, na promo estendida que eles lançaram depois de Beauty and the Beast, mostra o cara transformado em monstro, em fera, no caso, e ele é só um rapaz lindo, com um rosto um pouquinho alterado, com um olho de, sabe, botaram uma lente de contato bizarro. É como se ele fosse um vampiro de The Vampirizer, com aqueles negócios no olho. Só como se ele tivesse uma pequena alteração. E, na verdade, ele não é feio. Ele continua sendo lindo como besta, só que como besta, como fera, besta. Idiota, besta sou eu falando assim. E a mulher vai ficar com ele porque, meu, o cara tem superpoderes, meu. Você acha que só porque o cara fica com o olho um pouquinho, com uma cor diferente e tal, você não vai pegar o cara? Meu, tá aí Bella que pegou o Eduardo, entendeu? Que pegou o Jacó. Por que as pessoas não vão pegar a fera dessa negócio? Mas não faz sentido, essa série é uma merda. Isso dá pra um inferno se dá com essa série.
E assim, Cam, na primeira cena que a fera já é ferida, né?
Fera
ferida. Essa lovera era boa.
A gente vê que vai rolar a homenagem a Julinha Gama.
Ah, vai. Julinha Gama.
Então todo mundo dá moeda pra essa série, né? Só que não.
Ah, eu dou uma ogiva pra essa série também.
Explode a Bella aí, por favor, chorando.
Mas a próxima série já é minha favorita da próxima conquista.
Próxima série vai ser a melhor série da próxima Fall Season, que é Emily Owens, MD, que tem a seguinte sinopse. Feliz em deixar seu passado nerd para trás e entrar de cabeça na vida adulta, uma médica recém-formada irá descobrir que a vida no hospital onde trabalha não é tão diferente do ensino médico. Elenco, Mamie Gummer, que é a filha de Mary Zin Streep, Justin Hartley, o Michael Brady, o Jonah de Merrill, que eu sei que também canta louca.
Ah, louco, ele vai ser o galã da série.
E Jack Coleman, que é o homem de chifre de unicórnio, né? Do óculos de unicórnio, de Heroes. Kelly J. McCreary, Aja Naomi King e Nekar Zadegan. Essa se chama Nekar, né, gente?
Neca, né?
Bom, produtores, eu queria falar. Produtores Jenny Snyder, Urman Dundin e Borá.
Borá. Ah, Léo, posso falar assim, quando eu vi a primeira vez, eu achei legal. Quando eu vi a promo maior de Emily Owens, MD, meu Deus, eu vou amar muito essa série, vai ser a minha nova favorita, vai ser a minha série fofa do coração que eu vou amar muito, vou ficar louca no Twitter. Porque, meu, vai ser muito legal, cara. A Mamie, gente, ela é feia, mas eu gosto dela. Ela era a única... não sei, meu.
Eu queria saber o seguinte, é a Mamie que faz The Good Wife ou é a outra que fez o Mesh?
É a Mamie.
Não, é essa que faz The Good Wife.
Ah, porque eu gosto dessa, eu não gosto da outra.
É essa que fez
a outra. A primeira vez que ela apareceu foi Mesh.
Ah, que bom. Porque assim, a Mamie, ela tem aquele jeito bem awkward, né? Eu acho que a série vai ser um awkward hospital. E assim, a série tem muito esse climinha high school, só que ao mesmo tempo eu sinto que ela vai ser mais médica do que a Adolf Fix. Não que tenha pra ser menos, né?
Mas ela vai gritar.
Não vai gritar, nem, porque quem grita é a outra irmã.
É.
Não, fofíssima essa, vai ser a mais bonitinha de
todas. Mas, Cami, você tá falando que o Michael Rady vai ser galã, mas é lógico que o Justin Hartley depois de um tempo vai ceder pra ela.
Não,
vai
deixar mensagem dizendo
assim, mas eu te amo, ignora isso se você não ouvir.
Mas não vai rolar isso, sabe por quê? Porque é o seguinte, já vou te desvendar o plot inteirinho de Emily Owens, que eu faço, que eu sabe com a série aqui agora. Eu vou fazer.
Acaba, vai.
Esse moço aí, o Michaelzinho, ele é tipo o chefe, né? Todo mundo sabe que esse homem é muito gostoso, que ele fez aquele filme muito bom, aquele par de filme muito bom das calças voadoras lá, que eu adoro. Ah, as calças que a gente ama. Esse filme,
não, o filme é legal mesmo, ele que é um bosta.
Eu adoro o filme, gente, eu tô falando mal, não. Eu adoro mesmo esses dois filmes, me amo muito. E aí, esse homem é muito gostoso, ele fez Melrose também, ele tem credencial. E aí, é o seguinte, esse homem é o chefe do hospital. E aí, Memezinha, Emilyzinha, assim, Emily, né? Ela é apaixonada por Justin. Porque quem não seria apaixonada por Justin, né? Que é um homem lindo, gostoso, esculpido. Que é o melhor amigo dela na faculdade. E ela tá
louca. É o esculpido
para o amor.
É o Will dela.
É, ela tá louca pra ficar com ele. Só que acontece. Chega lá, ele já fica dando bola pra inimiga dela do colégio, que chama ela de o quê? Suvacão. Porque o apelido dele é Suvacão. Pito, Suvacão. Um brasileiro é Suvacão. E aí vai sobrar o quê? Memezinha, Emilyzinha vai ficar amiga de Michaelzinho, e Michaelzinho vai ficar louco por Emilyzinha. E aí Emilyzinha vai ficar louca pra pegar o Justinzinho, mas no fim ela vai ficar com o Michaelzinho, que é feio igual ela. E as pessoas se importam. Assim,
né? Vai ser. Não vai ter Michaelzinho. Porque olha só, Michaelzinho não vai ser considerado feio. As pessoas vão achar ele galã. Aí o outro vai ser o melhor amigo que tá lá de vez em quando. Só que no final vai ter a twist. Que o povo vai achar que ela vai ficar com o Michaelzinho, mas vai ficar com o Justin.
Ah, nem é o seguinte. Eu não sei. Eu sei que se no final eu ficar com o Justin, pra mim tá bom.
E Neca?
Neca não quer. Essa Neca é de pereira.
Ai, ai. O que, que tu achou, mano?
Nossa,
é gente, o Mano não pode falar agora por causa dos aviões, mas ele falou que achou muito boa, que vai ser a melhor.
Não,
não.
Não achei interessante.
Ah, eu vou te contar.
Vai ser boa, mas não é pra mim, não é pra mim. Não vou esculhambar a série, mas eu vou dizer que não é pra mim.
Eu vou te convencer a falar que eu gostei da série.
Sério.
Um dos produtores é o mesmo produtor de Nine Inch Nails e Lipstick Jungle.
Ah, eu adoro Lipstick Jungle, gente. Uma das minhas séries favoritas. Foi cancelada quando eu comecei a ver.
Érica, tipo assim, um dos produtores é o Borá. O que você precisa falar mais?
Gente, é o seguinte. Se tiver o Justin Hartley usando a sunga do Borá, pra mim tá bom. Eu não ligo. Eu acho que vai ser sensual. Eu vou ver. Porque, sabe, vai ser... Assim, eu sei que o Mano não vai dar moeda, não vai dar um voto de confiança, mas eu dou 10 moedinhas para a Emily Oi.
Eu dou.
Sim, várias moedas. Várias moedas.
Érica vai dar moeda também?
Minha cara, né? Só que não.
Não, pô, Érica.
Leon e Sassava vai ser boa, sim. Pra quem é fofo, pra quem é gente que cuida do coração, essa série é pedida.
Cuida do coração.
Eu não suporto oi.
Pra quem não tem coração peludo, vai gostar. Não suporto oi.
A série também vai ser boa.
Ah, a próxima série vai ser boa, gente. É o seguinte: The Carrie Diaries. Que é, sabe aquele spin-off de Gossip Girl dos anos 80 que tentaram fazer? Vai ser isso. É o seguinte: baseado na obra de Candace Bushnell, de Sex and the City, a série irá mostrar a adolescência de Carriezinha Bradshaw e será ambientada na New York dos anos 80. Época em que a protagonista lida com suas primeiras questões sobre amor, sexo, amizade e família. Elenco: Anna Sophia Robb, Austin Butler, esse lindo de Sister Burst. Brandon Dooley, Freema Ajiema, a Marta de Doctor Who, Stefania Owen, Casey Findlay, Ellen Wong, Matt Letcher, que é esse arroz de festa e tudo que é sério, né? E Chloe Zinn Bridges. Produtores, Josh Ward.
Opa, credencial de golpezinha também, ó.
Isso. Stephanie Savage, a Candace Bushnell dos livros, Miguel Asteta, Amy Harris e Lane Goldstein.
Olha, gente, gente, eu não sei se vai ser ruim ou não, mas vai ter roupa dos anos 80, cara. Vou botar uma menina vestida com camadas e mais camadas de roupa cafona. Eu vou ver com certeza.
Pode falar isso.
Eu vou ver o piloto, mas tipo, vai ser uma bosta. Vai ser muito ruim, vai ser cancelada. Sabe por quê? Porque, cara, qual a graça de Sex and the City? As amigas da Carrie, não a Carrie.
É, a Carrie é pior.
Com a Carrie.
Então vai ter new friends, né?
Mas nem a amiga dela
vai... Ela vai ser uma mini Samantha depravada, a mini Charlotte, a mini...
Isso. E ela vai ser interpretada por uma atriz que não tem cara de cavalo.
Será que vai ter verruga na menina?
Nem, você já viu a cena do piscinão, que é com Carrie e...
Ah, tem cada shirtless bom.
Tem muita coisa. É, eu acho que, assim, sinceramente...
Não vi, eu achei pronto.
Fazer, mas eu vou gostar muito e vou apostar e vou dar moeda.
Eu dou moeda também.
E, gente...
Eu não dou moeda.
Eu sei.
Peraí, mano. Freema Ajiema? Você não vai apostar em Martha Jones?
Quem aposta em Martha Jones, gente? Nem o Doctor.
Oi, Lu, você deu, né?
Ah, eu não sei, tem promo disso, eu não achei.
Ô, Camis, devia ter passado aquele link pra ela, né?
Devia,
link
pra... devia, porque assim, o promo foi retirado do ar pela CW, né?
Os caras já
têm que ficar
com vergonha, gente. Isso, não, a gente não mostra, não, deixar só pra hora mesmo.
A CW tirou do ar os promos de The Carrie Diaries e de Cult, que é a praça que a gente vai comentar. Isso. Mas
assim, mas eu acho que a Lu devia dar a moedinha pelo voto de confiança, que eu vou passar o link pra ela já.
É, então, e o Lu, de verdade, assim, eu acho que nós vamos ver e nós vamos gostar.
É, não sei, vamos ver. Eu dou meia moedinha, então.
Sim, vai.
É, ficou em cima do muro, pronto.
Duas moedas e meia pra The Carrie Diaries, não explode, não cai a moeda. Vamos lá.
Bom, vamos lá. A próxima série é Cool, que também vai ficar pra Midfield, né? Cool. Premissa: uma curiosa assistente de produção de um programa de TV muito popular se une a um jornalista blogueiro, vida de blogueiro, para investigar os telespectadores mais fanáticos do programa. Juntos, eles descobrem que os fãs podem estar recriando as cenas de crime que assistem na TV, o que tem resultado numa onda de desaparecimentos e é improvável assassinato. Elenco: Matt Davis, do Larica de Vampire Diaries, Jessica Lucas, né, a Riley, de Melrose, todos ama, a Aloninha Tal, de Verônica Mars, Robert Knepper e Andrew Leeds. Produtores: Rockney O'Bannon, Josh Ward e Stephen Savage de novo, e Len Goldstein e Jason Ensler.
É.
Isso é uma merda, gente. Essa é a nova Ring. Série adulta na CW?
Não, nem. O pior de tudo é que eu vi a promo e é um negócio assim, meio Jogos Mortais, assim, meio... Meio Bruxa de Blair. Sei lá, eu nem entendi como é que vai ser essa série pau no cult. Mas é assim, é meio Big Brother com
amor.
Survivor, com gente que mata os outros, com aquela série do Kevin Bacon. Eu não sei o que vai ser essa série.
Eita, acho que tu vai dar série na CW.
Não vai dar, né? Mas eu vou ver pelo menos um piloto pelo Matchzinho dele, que amo muito Larica.
É, talvez por causa de Jessica Lucas, né?
Pois é, tá, atriz maravilhosa, né? Que fez aquela outra série muito boa, que a gente adora, né, Nen?
Aquela de casal, né?
Então, vamos ver. Eu sei lá, não sei se eu vou... Eu vou ver Cult, mas é assim, eu não sei se eu vou gostar.
Você dá moeda?
Vou dar uma moeda.
Eu vou dar uma moeda pra Cult. Mas dá pra tentar ser PNC, Nen. Eu tenho que dar uma moeda.
Tá, eu queria ouvir os argumentos do Mano. Vai, Mano, conta pra gente o que, que te interessou em Cult.
Não tem argumento, não, porque eu só dei moeda pro Aaron, aí fiquei com pena.
Ai, Mano, você é uma traíra, né? Você fala, as outras séries não vão me meter.
Não, tô falando. Não, sabe o que é? Porque, justamente porque eu achei parecido com The Following, a premissa, as coisas de... E, tudo bem, não tem nada a ver com CW, mas a CW tá tentando mudar um pouco isso, essa imagem dela, tanto que tá vindo com séries mais obscuras, assim, e tal. Eu não acho que vai fazer sucesso. Eu acho que essa série possivelmente vai ser cancelada, porque o pessoal não vai meio que comprar ideia. Mas do que a CW tá oferecendo nessas novas safras, eu aposto um pouco nela.
Érica?
Essa premissa aí durou um episódio em cast.
Então quer dizer que é boa, né?
Pô, quer dizer que eu não tenho nada a declarar e não dou um centavo pra isso.
E o Lu?
Não, acho que eu dou um crédito, que nem o Mano falou. É meio diferente do que ele faz normalmente, mas... Sei lá, acho que vai ficar bom, mas eu tô moedinha.
Ó, então...
Eita, passou.
Grande surpresa da noite, eu acho.
Mas eu não vou ver, mas eu acho válido.
Olha, essa premiação, grande surpresa da noite, Cult sendo premiada.
Tem que ter.
Ai, não, mas... Aí. Sei lá, né, gente, é que assim, CW é tão difícil de prever ultimamente, né? E CW vem com uma série que tem tudo pra dar certo com o Sarazinha, Michelle Geller, e faz aquela merda que foi Ringer, né, gente? E aí, é isso.
É.
E tudo vai dar certo da onde, né?
Não tinha nada pra dar certo.
Ironia Moldeon, né? Eu dei bomba pra Ringer no passado, caralho.
Ah, não sei, né? Porque é uma série que foi pega no lixo de outra emissora. Realmente é muito.
Mas olha, você sabe que a gente acabou, né? Não tem mais série nova. Porque o Mano não fez o posto direito da TNT, a gente vai ter que...
Fato.
Piada interna, viu, gente? Se vocês não escutam os bastidores dos seriadores, vocês não sabem do que eu estou falando.
E sabe que estão perdendo também, né? Ou não.
Ou não. Sabe que tem ouvinte nosso, Léo, que quer que a gente faça uma cabine, né? A gente traz as pessoas pra escutar a gente no mudo, entendeu?
Nossa, não, mas
eu imagina, devo... cada um levando alguns ouvintes pra sua própria casa pra ver a gravação do podcast.
É, isso mesmo.
Eu devo já deixar claro aqui que tem vezes quando a gente traz gente nova, as pessoas ficam mais caladinhas. Por exemplo, a vez que a gente chamou a Beca, a bichinha ficou só ouvindo a gente brigar o tempo inteiro. As pessoas acham que a gente é só paz e amor. É o tempo inteiro, né? Chinelado um no outro.
Mas hoje não. Hoje não, nem porque é uma noite de gala, é uma noite de festa, é uma noite bonita. A gente tá aqui em Los Angeles, Vegas, né? Essa loucura aqui nos Upfront. Encerrando a nossa transmissão dos Upfront 2012-2013, né, Ney?
Oh, finalmente, né?
Ai, que bom, fica no banheiro.
Ih, corre. Não, eu acho que assim, a gente devia realmente agradecer muito a pessoa que tornou esse nosso convite possível, né, pro Upfront, que foi o Mano, que fez todo o conteúdo desse podcast.
Ah, de nada.
Muito obrigado, faz o jabá do Caldeirão pra nós, porque as pessoas merecem ir lá ler, né, ver os Upfronts, os reviews, notícias, tudo.
Pronto, aí. Visitem o Caldeirão de Séries, que Caldeirão de Séries Blogspot.
É, aliás, mano, eu quero mandar um recado pra você, filho da puta, que roubou o domínio no Mano. Eu quero que você saiba que você tá fudido na nossa mão, porque nós vamos mandar nossos amigos, cadê o Mano? Vai chamar os amigos dele lá da favela pra te quebrar.
Da favela, hein? Reunir a gangue, mano.
Isso aí, mano.
E contar pra vocês que eu tenho uns contatos aí mafiosos de hospital que vão quebrar.
Pode crer.
Pronto, então visitem e tal no Twitter, Caldeirão Séries. E é isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina. E eu quero dizer que participar desse podcast não foi assim, né? Uma coisa. Na verdade, isso não é um podcast, isso é uma ópera.
Uma ópera. Tá muito TNT aqui, mano.
Essa foi a surpresa da noite. O Mano dando referência da Big Brother.
Referência.
Gente, eu vou falar. Eu tô vendo o Big Project só pra ler os posts do Léo. Porque não tem coisa que me faça mais rir hoje em dia do que isso. É muito bom.
Mas você tá vendo os episódios mesmo inteiro?
Eu não quero ver.
Ai, mano. Ô, Léo, é lógico que o Mano assiste The Glee Project inteiro. Todo mundo tá assistindo The Glee Project inteiro.
Gente, eu assisto.
É simplesmente a melhor produção no ar da atual.
Não, porque assim.
Não, até quem não vê série tá vendo The Glee Project.
Verdade.
Não, eu comecei só lendo o texto do Léo, né? Eu disse, não, mas gente, pra eu. Que já é ele por si só, se você não assiste, gente, você vai ver. Que é a melhor série que tem aqui. É o texto do Léo, entendeu? E você vai ler e você ri. Agora, se você já assistir, você tem que entender as associações todinho. Porque, assim, na verdade, ele narra todo o episódio da forma dele. Né? Então dá pra você seguir. Mas eu disse, não, vou ter que ver. E vi esses dois últimos episódios, eu vi e ri trilhões de vezes aí mais por causa do texto.
Você viu que eu não invento, né?
Não, não invento. Só aumenta um pouquinho. É,
Ah, só dou aquela floreada, né? Igual a edição do programa.
Cara, mas eu não.
Igual a edição do programa.
Não vejam mais Glee, esqueçam Glee, Glee é uma merda.
Ah, cala a boca, mano, nós vamos ter que cortar esse comentário no final.
Pronto. Só isso, gente, faz a porra.
Convidado que não é educado é foda, né? Falar mal de Glee na nossa frente, assim. Enfim. A gente não precisa agradecer nem o Luna e a Erika, porque elas estão aqui por obrigação de contrato mesmo, e a gente avisa que tem comentários no fim do podcast. Não acabou ainda, né, Nen?
Ainda tô um pouco sujo de fuligem de avião, né? Preciso tomar um banho com os comentários.
Não, eu também, eu vou, mas Nen, eu tô com um problema.
O quê?
Onde está o meu sapato?
Opa! Alguém tá gritando ali, hein?
Where's my shoe, né? Ai, vambora!
Leitura de comentários, voltou, estamos mais felizes do que nunca, a Erika podendo finalmente se realizar, lendo muitos comments, né, Erika?
É.
Ah, eu tô sempre muito expressiva. E aí, Cano, temos muitos comments hoje?
Ah, a gente tem, né, porque a gente ficou um tempão sem... A gente tá numa coisa meio esquizofrênica, a gente vem, dá um salto temporal, volta no tempo, não lê os comentários, porque pessoas tão carente, faz tempo que a gente não manda reguitinha minimalista, nada disso. Mas hoje a gente tá voltando com tudo, a partir, né, de agora, teremos sempre os nossos comentários de volta, menos quando não tiver.
É,
mas aí...
sempre, mas não, né?
Exato, vai ter sempre menos quando não tiver, mas aí vocês compreendem, né? E, Léo, muita emoção, né? Porque é a parte favorita, né, dos comentários.
E já vamos começar com um comentário diferente, né? The Voice.
The Voice. Pois é, fazia tempo que a gente não recebia um voicemail, né? Mas dessa vez a gente recebeu de Lollies, menino.
Pois é, Lollies, eu tinha tentado mandar um antes, mas deu mó barra no Forchette que apagou. O Forchette tá louco agora apagando tudo. E aí ela reenviou agora e tem várias perguntas pra fazer pra nós.
Ah, é? Então vamos ouvir primeiro o comentário de Lollies, depois a gente vai fazer assim um tete-a-tete com a pessoa que ela indicou no comentário.
Dá o play, Macaco.
Oi, gente, meu nome é Lollies, esse é meu primeiro, só que segundo comentário adiado pra esse cast. Como é que vocês estão? Então, vamos falar de coisa boa, né? Negli Project. Tá muito bom, muito gostoso, muita baixaria. Só que tem umas coisas que são ridículas, como aquela cadeirante que ela não canta nada, a voz dela é feia, ela canta pior que o Lu. Ela fica chacoalhando as tetas, querendo ser diva igual a Gordiva, e ela não vai conseguir, né? E tem Tyler, né, que é... Porra... Qual é o sentido da pessoa trocar de sexo pra virar um homem gay? Eu não consigo assimilar. Pelo amor de Deus, né? Ai meu Deus, troquei de sexo. Ai meu Deus, eu tomo hormônio. Ai meu Deus, eu tenho um pito remendado. Ai, por favor, né, gente? Então, esse é meu breve comentário. Só que antes de eu ir embora, eu quero deixar uma perguntinha pra vocês. Larry Campos, né? Se vocês como um casal assim mais fogoso da podosfera, queria saber quem vocês colocariam no Tristan. E o Lu, princesinha das galáxias. Além de vocês, acho que todas as comédias que estão no ar, né? O que você faz da vida? E Erika, eu queria saber se você toma cogumelo do sol, porque eu vi uma foto sua, assim, esporadicamente nas redes sociais, né? E você pode ser bem mais novo do que você realmente é, diga-se de passagem, você é bem comestível, né? Então vem em mim, nem um beijo pra vocês e um beijo pra Lê.
No zoológico, né, gente?
Opa, mas Lolly sambou muito na nossa cara, hein?
Porra, foi demais.
Várias indagações.
Nossa, é revelações comestíveis. Chocado. Oh.
Pois primeiro, é. Primeiro pra nós, né, que é a pergunta dela, quem nós colocaríamos no Monange?
Não, o mais engraçado é que quando eu escutei essa pergunta, eu virei pro Léo e falei assim, ah, né, a gente tem duas escolhas. Né? Aí eu soltei os dois nomes pro Léo, o Léo concordou. Então a gente faria, na verdade, um foursome, né, Léo?
Exatamente, pode revelar pra pessoa.
A gente escolheu o Sanzinho, né? Escolhemos o Sanzinho de Glee, aquele homem delicioso, chocolatinho branco. Escolhemos o Blakezinho de The Glee Project também, pra fazer um foursome com nós.
Isso, pode ser só um ou outro, mas eu prefiro os dois, porque a gente lida com os dois direitos, né?
Ah, porque fica assim um pouco mais poliglota, né?
Isso, fica tipo um docinho, um salgadinho.
Isso, isso.
E aí a segunda pergunta que o Lollies fez foi o que que o Lu faz quando não está vendo todas as comédias do mundo?
Eu sei o que o Lu faz. Não.
Tô vendo todos os dramas do mundo.
Ah, ok. E a última pergunta, hein?
Última pergunta é a melhor. Érica, o povo quer saber. Érica, você toma cogumelo do sol pra parecer tão nova e comestível?
Não.
É, Érica, não esconde seu segredo de beleza.
Né, não sei de onde que ela tira essas. Entendeu? Social medias. Como é que
ela
é?
Ela te viu nas redes sociais.
Redes sociais obscuras aí, não sei o que é isso. Eu não sei de nada. Eu não sei.
Érica, como sempre, fugindo do. Né?
É, fugindo da raia, né?
Isso.
Absurdo, Érica, você. Não responder as pessoas que querem te comer desse jeito.
Tá.
Tá. Tá. E aí a gente passa pra que parte agora?
Minha filha mais linda. Tá dizendo.
Primeiro hug, né, da temporada é para Fabiana Lemo, cuja parte favorita do podcast continua. Érica dizendo, gostei muito dessa série, vou continuar vendo. Só pra daqui a umas duas semanas começar a falar mal e dizer que é uma chatice interminável. Ou então ela nunca mais fala da tal série na vida. Daí a Fabiana disse que também sente falta da Yulu pelos comentários coerentes, dá razão a Camis no plot de peito congelado. Eu? E acha que eu parei de falar plot do meu jeitinho, plot.
Parou não, tá aí plot.
E aí, Erika, o que você tem a dizer sobre essas duas séries que você adora e que você nunca mais fala?
Não sei qual que ela tá falando no momento, são tantos que eu falo isso, não sei.
Não, eu vou te dar um exemplo. Homeland, por exemplo. Eu lembro
mas Homeland eu falei que era ruim.
Não. Eu lembro que no começo, eu e o Léo falamos assim, não, que o homem tá lá.
Mas tava bom, mas
tá lá no exército, você falou assim, exército uma ova. Ele é, sei lá o que, ele deu fuzileiro naval, corrigiu a gente.
Mas é mesmo, é, isso não mudou, ele continua sendo fuzileiro, só que ele continua chato.
Ele já falava assim, nossa, a melhor série do mundo, vocês não estão entendendo. É, vocês entendem Homeland, Homeland é foda. Passou um pouquinho, nossa, tá uma merda, final bosta, não sei o quê. Foi engraçado.
É, quando a gente começa a dormir, né, é que não tá bom, né?
Não, Eric, muito... mas eu te dou razão nesse caso, porque eu acho que você viu a luz, eu acho que, sabe, você que tomou consciência, tá? Eu acho que isso, na verdade, é uma coisa boa pra você.
Deve ver o cogumelo do sol, né?
Que é, o cogumelo do sol.
É. Ai, ai, olha, o próximo rugzinho é para o Carlos Figueiredo, que pede um SA Cast Project, valendo um arco de 7 episódios no podcast, participação no próximo CD. E aí ele até distribui as tarefas dos mentores, né? Ele disse que Erika vai ser a Nick, né? Vai ser aquela recalcada que vai ensinar a leitura autista. O Léo vai ser o Zaquezinho, com suas pronúncias de palavras como plot. E o Lu vai ser Robert, como ser ET do podcast. E eu serei Ryanzinha, mas que honra. Ai, gente, já vou até comprar uma boina amarela. É, porque, segundo ele, é como terminar um podcast após discussão feita sobre si. Porque é isso mesmo, gente. Eu amo ser Ryan Murphy. Eu sempre quis que as pessoas me inspirassem.
Eu achei a distribuição dos personagens perfeita. Amei que o Zé que tá fazendo a risadinha do Zé que agora. Tudo deboche.
Gente, amo o Léo. Amo muito o Léo de Zack. Gente, Léo, você é o Zack. Quando eu penso em Zack, eu penso em Léo. É bizarro.
Eu sei.
É, para Lucas Holanda, que pergunta se beijo na alma é o novo bordão para substituir coração peludo.
A gente não substitui, né, gente? A gente só adiciona mais bordão.
É.
A gente tem esse humor total, essa coisa de, né, catchphrase.
Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem produção?
Eu acho que se você dá um beijo na alma, a pessoa para de ter um coração peludo.
Isso, isso é uma...
Tipo criptonita do coração peludo.
Bonitinho.
É, hugzinho para o Adson Silva, que pede desculpas a Christina Applegate, mas diz que a voz de esquilo mais sexy do mundo é da Erika.
Nossa, a Erika, ela tá agradando gregos, troianos e tudo mais, não é?
Uhum. E tucanos, né?
Tucanos, sim. Agora é época de eleição, né?
Olha, hug pro Matheus Leone, que concorda que a Lê deturpou The Killing, mas pede o retorno dela pra falar mais dos platos da favela. E ele também destaca que a gente reclamou do pessoal falar John Ross em Dallas, mas o tempo todo a gente fala da Lily May. Eu já expliquei isso lá no post, gente. Lily May é um nome que é sonoro, combina um nome com outro. É diferente de John Ross, né?
Eu acho. Não, assim, desculpa, mas você, Matheus, eu gosto de você, mas, meu, quem é você pra falar de Lily May, entendeu?
Falou mal da Lily May.
Não importa, quem você é na noite, na boate, pra falar de Lily May, entendeu? Você nem faz a dança do tetão, você não. O seu milkshake não é tão bom quanto o dela, então fica na sua.
Eu acho que a única pessoa que mexeu o milkshake naquele episódio foi Lily May.
Eu acho também. Oh, meu pai, temos aí comentário. Comentário não, né, gente? Hugzinho, né? Para Camila, minha xará, mas ela é com K. Que sempre nos acompanhou sem comentar, porque quando tá tudo muito lindo e muito bom, não existe necessidade. Mas ela disse que agora faz um apelo pelo retorno da Yulu pra equilibrar o nível de acidez do podcast. Yulu, você é o quê? Nosso Eno, né?
Ela é o Kalina.
É tipo o nosso limão pela manhã de jejum.
Que bonitinha, Camila.
Ah.
É, Paulo Luiz, que quer uma promoção pro vencedor assistir live a gravação dessa caixa no Skype.
Viu?
Sim, gente, já falei que tá um perigo, porque a gente só briga.
Ai, mó barra. O podcast nem vai, nem vai na íntegra no, pro site.
Pois é.
Não, imagina. É, para Rodolfo Costa, que curte muitos podcasts, mas acho que a parte sobre The Killing ficou meio cagada e a discussão não fazia jus ao episódio.
Ai, nossa, gente, eu acho que...
entendi tudo.
Eu também, Tadinho. Eu não só entendi tudo, como eu acho que essas pessoas que estão falando que minha irmã não descreveu The Killing adequadamente, é que não entenderam que The Killing é que é a cagada. Vocês são muito burros, eu vou defender minha irmã até a morte. Ele é barbeiro e sabe tudo The Killing, vocês não.
Mas olha só, gente, foi óbvio, né, Léo, porque ficou claro pra gente assim. que...
É, Robinho tava lá fumando junto com o índio.
No cassino índio, né? Aí se fudeu. Aí, quando
foi... O homem lá tava de conchave com outro homem, aí jogou o Robinho no porta-mala, bateu, perseguiu pela floresta.
Deu um chute na boca de
tava lá, né?
Aí você tava lá...
O pai dela cansou, a mãe foi procurar a menina perdida, né, na estrada.
Penta, pegou titia. Titia não trocou as luzes do carro e pronto.
Foi presa, porque ela entregou pra polícia.
Isso aí. Então, agora a gente fez a melhor descrição, né?
Dá a descrição disso aqui.
Olha, um hug também pra Carol, que pede para não desistirmos de Bunhead. E já vou falar que eu tô gostando dessa delícia. Terceiro episódio, já tô aí firme e forte. M, meu coração é seu.
Nossa, tá vendo ainda?
Você tá ótimo, né? Tem agora plot de estrada, tá?
Ah, deve ser muito bom. Temos aí também um hugzinho para o Victor Yudi, que sentiu falta do fator ETA-ability de Ulu. Por mais que a Lê tenha acrescentado muito com suas amigas caminhoneiras e do salão. Mas o Lu ainda tá em estado probatório. Fica a dica.
Eu não entendi porque o povo tá comentando como se o Lu tivesse saído.
Não entendi até agora.
Sim, eu.
Para a Celina, que acha que a barra de ter passado 8 anos de SES, a cash é muito mais chocante do que ser hétero.
Pois é.
É, hugzinho para o Zé Marcu, que torce por comentários semanais de Erika sobre Damage, já que ele tem certeza que ela veio escondida.
E aí, Erika, vai falar disso mesmo?
Não, eu vou comentar com hiatos, igual a série, entendeu? Vai passar daqui a um ano, eu comento.
Eu vejo, se eu tiver paciência pra aguentar os trolls, eu comento, senão, né?
E o Lu vê, e quando ela for comentar, a gente vai botar a voz de Chipmunk nela, a gente quer deixar isso registrado desde já.
Nada, né? Você não sabe, o Lu tá com platos que ela vai querer ver a premiere de Damage aqui em minha casa. Então, vai rolar videocast de Lu assistindo e reagindo.
Será que ela vai chorar no final?
Será? Olha, tem um hug também para a Carol Giovanelli, que tava com preguiça de comentar, mas voltou porque 8 anos já é tempo suficiente pra descansar. E pergunta como vai ficar o Sanzinho sem o Lu. Mas o Sanzinho não é de Lu, o Sanzinho é meio de cano. O Sanzinho é chocolate branco, né? O podcast é de Lu.
Olha só, tem também um hugzinho para o Luiz Gustavo Matos, que nunca mais ouve o podcast, se for verdade que o Lu saiu e sem tirar muita saudade do estômago. Gente, por favor, vocês são burros pra caralho, hein?
Opa, fala assim, né?
Pô, os fãs são tudo burros, não entenderam que a gente tava brincando, que ela, naquele dia ela tava fazendo cocô mole e não podia gravar.
Para o ar. O ar?
É que a gente não sabe, né? Se é uma manhã.
Ah, tá. Para o beijo que. Quis. Não, quem? Esqueçamos o Walkard no cast.
Não, é, Offord não será esquecida, porque nós amamos muito essa delícia, tá muito bom. Episódio 1 e 2 estão chorando lágrimas de alegria, sai arco-íris de meus olhos, tanta alegria que essa série.
É porque a gente não falou de Summer hoje, mas assim, quando a gente voltar a falar, a gente pega um corridão awkward, vai ser a primeira vez comentando com o Camis vendo.
Ai, gente, muito bom, eu amo
o Finally, que delícia. É, um hugzinho para o Alzinho. Olha o cara, que espera muitos plots de intubação agora que a Lê é fixa.
Não, a Lê também não é fixa, não. Vocês também são burros pra caralho.
Não é.
Ó, hug pro Felipe Braga, que pede que a gente fale de Drop Dead Diva, se alguém ainda assistir.
Ah, que pena, né? Não vai ter. Então.
Tadinho, então, Felipe, o problema é o seguinte, que Drop Dead Diva é ruim, então nós paramos de ver, entendeu? Não, eu entendo que as pessoas ainda gostam, acham legal e tal, não tem gordofobia, mas é que nós, tudo aqui é gordofóbico, nós não gostamos.
Principalmente a Erika.
Eu sou mais gordofóbica, a Erika é gordofóbica de verdade, né? A Erika nem come, porque ela, se a Erika engordar, ela pega uma faca e enfim, si mesmo, olhando no espelho.
Nossa.
Ela só come farinha láctea, uma colher por dia, que é pra sobreviver. Olha, temos também aquele hugzinho tradicional, velho filho, né? Que só está aqui porque já é tradicional mesmo, já que o apoio que ele demonstrou, a Erika, que agora é fã de Girls, quase deixou ele fora dessa leitura de comentários, né, Léo?
Vai, bullying com ela, filho, por causa de Girls.
Isso aí, Girls é muito bom.
Girls, né?
Girls, do George Foreman, eu prefiro.
É, para Ana Suel, que não esqueceu da promessa de canudificar no dia com Raise Hope nessa Messias e pergunta se ela já está assistindo. Tá assistindo?
Não, pô, nem baixei ainda, mas eu vou ver sim.
Vai acreditar.
Eu vou ver, menina, eu tô vendo até a série que ela me mandou, tô vendo todas as coisas, eu vou ver.
Tagzinho para o Wellington Araújo, que se sentiu Forever Alone sem podcast, pois só tem amigos PNCs que praticam bullying com ele por assistir The Glee Project.
Wellington, é o seguinte, gato, vou falar pra você um negócio. Sim. Faz uma seleção nos seus amigos aí que eles não estão inspirando sua vida. Deleta eles, entendeu? Eles não merecem arcos na sua vida, não. Não, tá, não
fica... Keep holding on, né?
É, keep holding on, a gente tá contigo.
Hug para Skyler, que depois de Pira Little Lies ficou viciada em The Glee Project e teve a pachorra de falar mal de Glee, dizendo que a única versão boa que fizeram de música foi de Poker Face.
Que é uma merda! Porra, Skyler, tu me decepciona. Nossa, quando eu lembro daquela Poker Face, né?
Eu gosto.
Poker Face. Nossa, que merda!
Não foi assim, Poker Face. Não foi assim.
Não foi. Foi quase isso. Foi pior que isso, né?
Vocês não respeitam o Dino.
É gordofobia, né, né?
É. Narizfobia, vocês, porque ela é indininha, né?
É, a gente não gosta de aidininha, não. E a gente tem aqui um rugzinho. Aliás, o último desse podcast. Para o Vitor Hugo Davi, que acha comentário em áudio muito mainstream e vai nos mandar uma carta pra ser vintage. Adorei!
Só o nosso endereço, né?
É.
Ah, vamos lá. Endereço de Camis, né? Que é na chácara, vai que pelo menos não é tão fácil de saltar. É sim, na chácara.
Não, não é na chácara. Nem o nome do bairro é chácara, mas não é na chácara.
Ah, então vocês já sabem que talvez o bairro de Camis mora, vocês podem achar.
Na vamos chácara. Vamos pro
então?
Ah, vamos, né, gente? Que alegria a gente tá hoje aqui, né?
Por quê? Só tá 6 horas aqui.
Sei, Erika, mas... Eu gosto de ficar 6 horas ouvindo você.
Oh.
Tô convivendo muito com o Yulu, tô ficando boba.
Obrigada. Eu quero. A minha missão agora é deixar a Leosa exercício de novo, porque ele anda muito com a Erika, né? Aí vai perder na exercício.
Yulu, nossas esperanças estão com você. Ai, não, mas não pode deixar o Léo muito ET, senão estraga as reviews de The Glee Project, por favor.
Tá bom.
Verdade, tem que deixar com uma ponta de amargura.
Verdade. Então, gente, é isso. Vamos embora. O próximo podcast vai ser o quê? The Glee Project. Faço questão de falar de Awkward e também faço questão de falar de Dallas, essas delícias. Pessoas pararam de ver, menos eu. E
no lugar de Dallas eu tenho Newsroom, que é a Camisa tem que ter uma série. Né?
Eu amo Newsroom, gente. Tô apaixonada por aquele homem que fez The Biology. Adoro. Meu Deus, o que que foi
isso? Foi a Erika falando de The Newsroom.
Eu acho que a Erika faleceu, gente. Então, antes que a Erika morra ao vivo aqui no podcast, que pra vocês não vai ser mais ao vivo, já né?
É ao vivo da Globo, né, Nem?
É, na Globo, meia hora depois. Bom, eu ia falar boa noite, que nem o William Bonner, mas não sei.
Boa noite.
Boa noite.
Uma boa noite.